amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Suas noites de quinta com muito mais humor e descontração. Programa Falando Nisso com Hugo Veiga e Plínio Perru. Quinta-feira, das 20 às 22 horas. Rádio Federal, do jeito que você curte.
Seja um parceiro do projeto Rádio Federal, a rádio web que mais cresce em Brasília. Anuncie, ligue 61-8451-5111 ou 3522-6759. A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais.
Classificação indicativa livre.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa agora o episódio 80 do programa de rádio mais nerd de todos os tempos, Enerdizando. Comigo, Nestábulo Ramos. Hoje aqui no estúdio, Isis Albuquerque, com a gente. Oi, Isis, tudo bem?
Bom dia. Oi, moço, tudo bom?
Finalmente, Marito Camps veio nos visitar.
Bom dia, internautas do nosso Nerd. Que saudade, hein, Neto?
Pois é.
Caraca, putz, chega a ficar arrepiado aqui, cara.
Mário Camps, membro do Nerdizando, ele está em outra missão agora. Ele agora é um membro igual o Batman. É um membro que aparece nas missões especiais. Um prazer tê-lo de volta aqui, meu querido. Seja bem-vindo.
Que honra. Obrigado, querido.
E ali no painel do Homem-Pássaro, Idovan.
Ah!
E no Skype com a gente, o Diego Dill, também conhecido como Baconzitos. Ele já tá aí, que ele já começou comigo aqui. Pode colocar ele no ar aí. Baconzitos, aguenta aí. Já tá aí? Não? Então vamos entrar com o bloco de música enquanto você faz contato com ele, beleza? Então é isso aí, vamos ouvir musiquinha legal agora de manhã, você que tá acordando aí. Prepare-se, nerd. Ouve aí as musiquinhas, toma o seu café ouvindo a gente. A gente volta daqui a pouquinho, Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Estamos de volta, você ouviu Talking Heads com Will. E também Kings of Leon com Sex on Fire.
E aí, bom dia, galera. Já coloco o baconzitos.
Sabe que eu esqueci dele?
Já fica atento aí, tá? Porque tem um pessoalzinho que quer participar hoje aí, pessoal lá de Recife, do Luciano Félix, o Alexandre Vick aí da Cultos do Absurdo, que agora ganhou uma versão importada, que vai ser Tales from Absurd. É, chique delic, baby. Então o Alexandre acho que vai participar com a gente aí também, vamos ver. O Alexandre ficou na dependência de conseguir um microfone. Ele tá sem microfone lá, então ele vai tentar conseguir. Então beleza, coloca aí o Baconzitos, vamos falar. Baconzitos, alô?
Calma.
Caraca. Cadê ele?
Calma.
Cadê o Baconzitos, cara? Enquanto isso, hoje, episódio 80!
80 programas.
Vamos falar de arte e artistas dos quadrinhos. Esses caras que nos fazem tão felizes com suas artes magníficas. E outros nem tanto, mas são legais também, né?
Já tá aí, tá o aí. Carinha de cabelo grande.
Ara!
Cadê? Tô vendo. Só acredito vendo ele ali no vídeo, lá. Tô vendo ele lá, mostrando a língua. Agora ele está se ajeitando na cadeira. Ele tá falando alguma coisa que eu não tô ouvindo.
Ara!
Aí.
Agora sim.
Fala, Baconzitos. Bom dia, meu querido, tudo bem?
De boa.
Tudo certinho? Como é que tá a dona Fabiola aí? Tudo certinho?
Tudo certo.
Avise dona Fabiola que as meninas do Enerdizando Girl já estão se preparando aí pro dia 15, já tem data. Tá?
Vai ser pro sensacional.
Dia 15 agora,
dia
de 15, novembro.
Feriado. É a proclamação da República aqui no Brasil.
É?
Uhum.
Yes. Tem isso aqui?
É, mas quem liga? Cai sábado, né?
Quem liga pra proclamação sábado, da República,
ninguém...
né?
Quem liga,
quando ela é num sábado.
Okay. Quem quer saber?
Avise aí a dona Fabiola que as meninas já estão prontas. Energizando o Gale aí com a Carolina Bernardo, Isis Albuquerque e Natália Barbie.
Ai, ai, ai.
Fantástico.
Papo de meninas. Como é que é, Becositos?
Ai, 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 ui, ui.
Exatamente.
O Idovan já prometeu vir de peruca loura, né?
Ele tem que vir,
porque ele não vai, ele não pode falar nada.
Então,
virar de peruca loura, só... aquele batom rosa choque.
Ele disse que...
aquele vestidinho da Barbie.
Posso fazer um personagem, né? Uma mulher.
Imagina o Idovan de Mulher Maravilha, assim, imagina.
Já que, pensou?
Pela, que visão do inferno.
Ah, para. Não fica imaginando.
E nós estamos também programando aí uma série de programas voltados para quadrinhos muito, mas muito legais. Que vai ser a versão, vai ser o Energizando Super Trunfo.
Esse vai ser legal.
Vai rolar Energizando
Super Trunfo. Vai rolar porrada de personagens de universos diferentes, tipo Marvel versus DC. DC, Marvel versus Malibu, nossa, versus Dark Horse. Então vamos pegar vários personagens muito legais, conhecidos, e vamos colocar isso pra brigar. Personagem conhecido com conhecido, personagem conhecido com desconhecido, sim, porque tem alguns personagens que são desconhecidos, que são mais poderosos, quer dizer, desconhecidos não, não são tão conhecidos, mas são igualmente poderosos, se não mais poderosos do que os personagens conhecidos, tipo Batman, Superman e tal.
Fantástico.
Sabia disso, Mariquinhos?
Fantástico.
Pois é, então nós vamos fazer essa série de programas agora, pro final do ano, pra dezembro, vamos encerrar aí o ano 2 do Energizando com chave de ouro, beleza?
Nossa temporada promete.
Com experts, sempre trazendo experts dos quadrinhos pra falar com a gente aqui, dar a sua opinião. E não vai ter esse negócio de, vai vencer o personagem que é mais popular, como eu já vi por aí, não. É por votação, vence o mais popular. Não. O cara que vencer aqui no Energizando Super Trunfo é porque o cara é bom mesmo.
Eu tenho,
é
eu tenho.
A matemática convence.
Exatamente, vai ser matematicamente comprovado. Diga.
Eu quero participar com o meu personagem, né? Claro.
Com o seu personagem, que é o Super Frango.
Tô falando com o personagem que eu gosto, que é o Dr. Manhattan.
Dr. Manhattan.
Idovan e Dr. Manhattan
estão aqui. Não coloca muita fé no Dr. Manhattan, não, porque tem como você neutralizar os poderes do Dr. Manhattan.
Claro, sim, mas eu...
Você tá indo aí pelo filme que você assistiu, pelo quadrinho, mas eu vou te falar que tem muito negro inteligente por aí que anula os poderes do Dr. Manhattan, sim, claro, ó, brincando.
Claro, então, sempre tá tem. Tá aí ele achando
que o Dr. Manhattan é o tal, né?
Dr. Sempre Manhattan,
Só pode...
Eu sou herói, fã, eu quero sentar no colo do Dr. Manhattan.
Pode ser vilão também.
Não é pelado, não.
Pode ser vilão também, vilão contra vilão.
Claro. Eu quero o anti-Venom.
Tia May dá porrada em todo mundo.
Eu quero o anti-Venom.
Tia May, é? Será que a Tia May dá porrada no anti-Venom?
Olha,
o anti-Venom já existe
isso? O anti-Venom no universo do Homem-Aranha, não, antes do superior, ele suga suas energias, ele suga os seus poderes.
O anti-Venom, ele é tipo o parasita do...
Tipo um parasita.
Então seria legal, tipo, o anti-Venom contra o parasita, né? Lá, inimigo do super-homem, sim, de repente.
Seria sensacional.
Uma coisa assim, né? Poxa, dá pra fazer muita coisa. Cara, vai ser sensacional.
Pessoal,
já tá os nerds aí que já estão ouvindo a gente, preparem-se, porque vai ser um bate-papo muito louco e eu já tô prevendo porradas aqui dentro do estúdio também.
É. Já tem que eu vou estar aqui.
Tu não vai vir pra cá no final do ano, não, Baconzitos?
Rapaz! Fim do ano, não. Novembro eu vou dar uma passada aí, mas é pra um evento.
Novembro tu vem pra cá?
É.
Que dia de novembro você já sabe? Vai passar aqui no programa, né?
Se der, eu vou. Eu acho que o evento vai ser de manhã, esse que é o problema.
Ah, é? Bom.
É evento de família.
Ah, evento de família? Dá seu jeito aí. Dá um cano na família e vem aqui.
O Baconzinho já veio aqui à rádio, né? Já conhece aqui.
Já, em dezembro. Já. Ele esteve aqui em dezembro, do ano passado. Sim. Para um programa aí.
Star Wars.
Programa especial de Star Wars que a gente fez. Que tá lá no podcast, é só vocês darem uma olhada. Beleza? E Dovan, fica de olho aí que o pessoal vai entrar em contato com a gente pelo Skype aí, tá?
Tô de olho.
Então, beleza. Vamos lá então, vamos começar, né? A pauta de hoje foi sugestão do Baconzitos. Engraçado que um outro ouvinte também já tinha dado isso como ideia. Esse ano mesmo, já tinha dado, olha, fala sobre as diferenças de traço e tal. O Daniel. Então, Daniel, tá aí, juntamos aí a fome com a vontade de comer, né? Então, ideia do Baconzitos misturado com a do Daniel. E estamos aí então, Daniel Costa.
Na verdade, é do Daniel que eu roubei.
Você roubou do Daniel Costa. Tu deu uma porrada na cabeça dele. E ele desmaiou e ele pegou a ideia. Beleza. Bom, o importante é que a gente vai fazer o programa. E o pessoal gostou muito dessa ideia. recebi uns comentários bacanas, que depois eu vou ler aqui pra vocês. É, hoje a gente volta também com as notícias paranormais.
Yeah.
Certo? Vocês estavam esperando aí, temos mais coisas paranormais aqui pra divulgar. Então vamos lá. Então, cara, uma vez um... Bom, Beconzinho, você quer começar? Quer dar o pontapé inicial?
É, a ideia inteira veio pra mim que, assim, toda vez que eu vou nas Comic Cons, eu converso com os artistas, né? Os ilustradores, os desenhistas e tal. E eu tento pegar umas entrevistas aqui e ali. E sempre me vem aquele. Eu sempre faço a mesma pergunta, eu já fiz pro Deodato, pro Neto, pra todo mundo, né?
Sim.
Que é quanto tempo que você leva pra fazer uma página do Gibi, né? Quanto tempo você leva pra fazer uma capa, essas coisas assim, né? Que, assim, todo mundo que pensa em fazer gibi, tem o quê da arte, né? Você vai lá estudar anatomia, vai estudar um monte de coisa e tal, mas, lógico, na hora que vira emprego, você tem a produção pra fazer, né?
Sim.
Você tem que aumentar a sua produtividade e tal. E aí, sempre me veio a resposta é sempre bem... similar. Todo mundo, a não ser o doidão lá como é que é o nome? O que a gente já entrevistou também, o brasileiro, que faz os quadrinhos dele tudo na canetinha fininha.
Tem uns caras que são muito doidos. Tem uns caras que são muito doidos, assim, que fazem os desenhos com canetinha fininha num papel pequenininho, assim. Então, a gente vai até citar aqui os caras também.
É, mas assim, o que mais me deixou, me despertou essa ideia foi porque todo mundo fala, é uma página de gibi por dia.
Sim, sim. E às vezes até mais, às vezes tem umas páginas que levam, tipo o Deodato já disse pra gente que tem algumas páginas que ele leva um dia e meio fazendo, assim.
Pode falar. E aquele negócio, né? Pra seres humanos normais que já tentaram desenhar, rapaz, fazer um quadrinho já leva uma data, imagina fazer a página inteira, velho.
O artista que o Baconzinho estava se referindo, antes que eu esqueça, é o John McCrea.
É, o John McCrea também, tem o próprio Greg Stanford também, ele cai no mesmo esquema.
A entrevista tá aí, eu vou até pegar o link aqui, vou botar o link da entrevista do Baconzitos que ele fez com o John McCrea, que já desenhou aí altos personagens como Hitman, Homem-Aranha e tal. Vou colocar aqui pra vocês, vou jogar o link de novo pra vocês conferirem. Então assim, o Deodato ele leva, às vezes, um dia e meio. Jim Lee também, que é outro fodão assim, gosto pra caramba do trabalho dele. Que ele leva mais ou menos isso também. É um dia mesmo. O Jim Lee, ele ainda tem o lance dele é um pouco diferente, porque ele não faz a arte final do trabalho dele. É muito difícil isso acontecer. O Scott Williams é que faz a arte final. Ele faz o lápis, né? E o cara fazendo só o lápis durante um bom tempo, ele acaba ficando rápido, né? Vai treinando, vai fazendo. Eu acredito que o Jim Lee seja bem rápido. O Deodato ele já.
E aquela viagem, né? Tipo, você vai desenvolvendo a técnica do desenho mais rápido, né? Você sabe o nível de detalhe que você consegue colocar pra um gibi, né?
Sim.
Que é diferente de um. Lógico, é completamente diferente de uma pintura a óleo, de um. Né? Uma aquarela e tal, que leva tempo pra secar, leva tempo pra. Tem vários estágios de fazer. Mas essa aqui é a viagem, cara. Que pra mim, quadrinho é arte, né? Tem muita gente que fala que não é arte porque é uma coisa que é feita muito rápido. Mas, bicho, vai tentar.
Não, mas é arte, sim. É um absurdo.
Não, é arte, cara. Assim, é arte. Quadrinho é arte, com certeza. É arte, assim. É engraçado pelo ponto de vista, né? O quadrinho, ele é arte pra quem faz. E eu acredito que até o editor ali, ele é arte. Agora, quando o caso chega no caso assim de uma Marvel, uma DC, uma dessas editoras bem grandes mesmo, são mega corporações, essa arte ela só vai até determinado ponto ali, até determinada graduação. até o editor, ou talvez um pouquinho mais ali, os produtores que fazem aqueles filmes e tal. Porque os executivos mesmo, cara, só querem saber de ganhar dinheiro. Então ali já não é mais arte, tá? Ali pra eles é, ali tipo, é quanto que isso aí vai render, tá? Vingadores 3, massa. Quanto é que vai render? Tipo, você precisa de quanto e quanto que a gente vai ganhar, né, de volta.
Então, qual vai ser o retorno?
A arte, ela só vai até determinado ponto. É engraçado isso. Então, assim, você vê que o Jim Lee, por exemplo, os caras que eu admiro, tá? O Jim Lee, tem o Bruce Timm também, que hoje ele já não desenha quase nada, porque é um cara que ficou... Ele tá na parte burocrática agora. Ele era tipo o produtor executivo de todas as séries animadas, de todos os desenhos animados da DC. Agora acho que entrou um outro cara. Mas ele ainda fazia, quando ele começou na década de 90, ele começou a fazer, ele teve a ideia de fazer aquele desenho do Batman Adventures. Então ele chamou um outro cara, que eu não lembro agora qual é o nome dele, e eles começaram a fazer uns animatics e produziram tipo um pedacinho do episódio piloto para mostrar para o Warner. Então para eles já foi fácil, porque eles já trabalhavam lá, então não foi difícil eles conseguirem isso. Mas teve muito trabalho dos caras pra produzir aquilo, né? E aí o cara se envolveu diretamente com o desenho. Depois ele foi... Você nota que ele vai meio que ficando... Ele vai passando a bola pra frente e vai ficando mais atrás da mesa. Ele faz algumas capas de vez em quando. Aí vira tipo o Maurício de Souza, né?
Sim.
Vira o Maurício de Souza. Não faz mais nada já há muito tempo, né? Teve um programa de televisão aí que pediram pro Maurício de Souza desenhar a Mônica.
E ele não conseguiu.
Ficou parecendo um gremlin.
Ele criou o traço uma vez, ele passa pra galera, pra trás e pronto.
Aquele traço que a gente vê da Mônica não é do Maurício de Souza, aquilo ali.
Tá? Uma pena.
Ele não faz mais nada, então é isso. Fala, Bicozinhos.
É que nem o que nem quando você trabalha com animação, né? Desenho animado, você tem um cara que faz os frames-chave, né? Que desenha um em cada 10, 15 Exato. Frames. E aí tem um monte de gente que vai construindo os frames entre um e o outro, né? A Disney faz muito isso mesmo também. Que você tem lá um cara faz a cena do beijo e faz um segundo depois. Aí os 24 frames no meio são até 24 pessoas diferentes fazendo.
Sim, esses caras, o Bruce Timm, ele ainda fazia isso. O Bruce Timm, ele fazia, ele era responsável pelo storyboard do desenho. Eu sei porque eu tenho um livro lá em casa do Batman, o artbook do Batman Adventures, desse desenho. E os storyboards do Bruce Timm, cara, são sensacionais. Você olha o storyboard dele e aquilo dali já, se você diagramar numa página, já é uma página de quadrinho.
Sensacional.
Entende? É só você tirar aquelas indicações de câmera, movimento de câmera, aí aqui tem uma traveling, tira essas indicações, dá uma limpadinha ali pra tirar essas observações que eles colocam nos storyboards, coloca numa página e imprime, cara, tá feito o gibi. Tão sensacional que é o storyboard do cara, né? Eu lembro que na década de 90 a Image entrou no mercado com a junção desses caras aí, não do Bruce Timm, mas do McFarlane, que eu não gosto do McFarlane. Respeito aí quem curte e tal, mas eu particularmente não gosto. O Eric Larson, Mark Silvestre, que eu gosto.
Sim.
O Jim Lee também, que eu gosto. Quem mais?
A única coisa que eu não gosto do Jim Lee é que ele dá o super size nas mulheres, velho. É que nem o McDonald's, velho.
Mas
você não gosta do McFarlane?
Não, eu não gosto do Jim Lee.
Não, eu não gosto do Jim Lee.
Porque a estética que ele usa nas mulheres, velho, deixa a Barbie no chinelo, velho.
Diga assim, né?
Eu gosto do Jim Lee. Eu gosto.
Gosta.
Ah, porque McFarlane ele não japonês tarado, né, velho?
Mas é porque, bicho, sei lá, as mulheres que o McFarlane desenha também são esquisitas. A anatomia que o McFarlane tem é esquisito. É esquisita. Eu já vi desenho assim que o pulso do cara gira numa posição que não dá. Ó, não tô discutindo o traço, tá? Assim.
É, porque o McFarlane ele usa boneco, né?
Mas precisa copiar. Precisa anatomia, copiar, né? A posição esquisita que o boneco ficou depois de quebrado? Não, né?
É porque bicho é doidão também, né, velho?
Ó, por exemplo, que eu ia falar? Pô, eu ia falar um negócio interessante agora, esqueci. O McFarlane, ele. ele começou desenhando o Homem-Aranha e tal. E o Homem-Aranha tem aquelas posições, né?
São posições
assim, assado, bem coisa de aranha mesmo.
Eu citei porque, caraca, eu lembro de uma...
Tu gosta do que falei,
né? Nossa, os anos 90, aquela parte mais sombria do gibi do Aranha, quando veio a Guerra Secreta. Ele pegou o uniforme alienígena, Venom veio pra Terra, começou a suir. Cara, é monstruoso. Só pra dizer que é arte mesmo, eu me lembro. Eu, adolescente, tem uma capa do Homem-Aranha que eu nunca esqueci, desenhada por ele, que é o Venom embaixo de um concreto, tipo, ele enfiando a garra dentro do peito do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha na posição, tipo, tô morto. E, tipo, a boca dele aberta. Cara, aquilo é sombrio. Eu lembro de ter ficado pasmo com aquela capa de...
Como é que a gente acha essa capa?
Não, a gente procura aqui. Cara, e assim, é um traço... Eu achei um traço muito real, assim, ficou muito na minha cabeça. E eu lembro que um colega meu, né, esse adolescente, né, sabia desenhar direitinho. Eu pedi pra ele fazer a página pra mim da capa do gibi e eu coloquei como pôster. Tenho até hoje lá em casa o pôster dessa capa desenhada. Porque assim, cara, é muito real, é muito bonito. E assim, eu acho a Mary Jane mesmo, com aqueles cabelos longos e ruivos dela, a fase mais sensual dela, caraca, muito massa.
Ele fazia. Eu acho que ele é mais é o quê? Eu acho que ele é o outro que é mais é homem de negócios hoje. E a...
Businessman.
Como é que fala? A McFarlane Toys, ela passou por um período complicado aí de quase chegar aí à falência e tal. Por causa do espertão do McFarlane, né? Que aquele bicho tá uma cara de esperto, rapaz!
Ganhar vantagem, vamos ganhar.
Tipo, La Garantia Soy Joe, entendeu?
A garantia. Então, assim,
esses caras vieram na década de 90 com a Image e eles revolucionaram. Porque os heróis, eles tinham um tipo de... Eles tinham um perfil, né? Sim. Os heróis tinham um perfil. E aí veio o quê? Veio o Wildcats, o Spawn, que eram uns caras mais sombrios. Caraca, com os seus traços. Então era a chance que você tinha
de ver... Parece mais realista, né? Mas
isso. Assim... Era a chance que você tinha de ver um cara que você curtia, né? Uhum. Com personagens novos. Mais sombrios, aonde eles eram mais anti-heróis do que heróis mesmo. Então o pessoal tava cansado. Esses caras ganharam muita grana, muita grana. E o Diniz se deu bem vendendo o estúdio dele para com todos os personagens para DC. E ele ainda ganhou um emprego lá bom, assim, emprego de destaque, né? Um cara de destaque. Você vê que agora na última Comic Con fizeram lá o lançamento lá do Sin City 2. Sim. E lá estava, quem não falou nos pedacinhos da entrevista que eu vi, ele não abriu a boca pra falar um A, mas lá estava o Jim Lee sentado ao lado do Frank Miller e do outro carinha lá, que eu esqueci o nome, que é o diretor do filme, né?
Frank Miller, que fez
o Strelowebos Meters,
o Cavaleiro das Trevas, né, do Batman, que
ele exatamente
aquela parte mas assim, como você falou, anti-herói do Batman, né? Que vai ser o pano de fundo do filme Super-Homem versus Batman. Ah, Ben Affleck, não! Não! E não! Mas você sabe que até que eu gostei do trailer, cara? Achei legalzinho, achei bonitinho.
Fizeram o trailer? Falei!
Fizeram.
Não, o trailer tá massa.
Sério? Mas eu não gosto dele ainda, Bacon. Não dá. Não dá.
Relaxa, vai fazer as pazes com ele de inteiro em breve.
Vai estar bem, Mario Kempis. Tem que dar uma chance pro cara.
Eu tô bem curioso com a ideia do...
Abre seu coração e deixa a birra pra lá.
É porque eu me acostumei tanto com o Batman, esse mais recente, que é difícil
abra
ver um...
Abra sua mente.
Ben Affleck também é gente.
Mas é difícil. Vamos ver, né? Vamos ver como é que ele vai fazer aquela armadura ali cheia de kriptonita pra derrotar o Superman. Vai ser bem curioso.
Vai ser armadura de kriptonita? Tu tá dando spoiler, Mario Kempis?
Não, mas isso é o GP.
Como é que é?
Mas isso é o GP.
Mario Kempis. Depois dessa, vamos pra um bloco de música enquanto a gente tem uma conversa com o Mario Kempis sobre spoilers.
Exatamente.
Isso é o GP. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
Você está ouvindo Enerdizando, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal.
Estamos de volta, então, ouviu The Jesus Entertainer.
Eu falei que eu ia publicar aqui o link para esse trailer do Batman do Superman. Não vou publicar, porque passaram a perna no Mario Kempis. e no Idovan.
Calma, calma.
Não existe isso. Pegaram cenas de vários filmes aí com os atores do Batman, do Super-Homem. Inclusive cenas do filme Super-Homem e do Batman 2 lá, do Nolan.
Tá? Colocaram.
E não. Colocaram e montaram um trailer, passaram a perna em vocês. O negócio é que o Mario Kempis é muito gente boa. É um cara, sabe, que não vê maldade. Aí nego passa a perna nele assim, tranquilo. Agora não tô falando, porque ele é tonto.
Não, o Baconzitos tá aqui olhando, não sabe o que você está falando.
Baconzitos reconhece todas essas cenas aí que se você mostrar esse
mas trailer. Mas ele não sabe o que você está falando ainda, cara.
Como que ele não sabe? O negócio é que.
No trailer, a gente tá falando isso em off, sabia?
Não estamos falando em off, não.
Nós estávamos falando sobre o trailer.
Sim.
No intervalo.
Ah, tá.
De repente voltamos e.
É, o Baconzitos não. O Baconzitos
tava desligado. O Mario Kempis achou o trailer fake?
Exatamente.
Foi fake.
Mandaram pra ele e ele acreditou.
Tadinho. Tem um Mario trailer Kempis. Fake do Thundercats, moleque.
Ah, eu sei qual é.
Esse também. Do Thundercats eu já vi, verdade.
Com várias cenas de filme lá com o Brad Pitt.
E eu queria que o cara fizesse o filme inteiro daquele jeito, velho.
É, deu trabalho pra fazer, tá? Porque ele teve que colorir.
Não, o cara fez como se fosse maquiagem digital, né? Então ele pegou vários filmes e fez maquiagem nos caras pra ficar o cara virar o Lion, a Chitara.
O Vin Diesel de Pantro ficou muito
doido, massa.
Velho. Massa, Pantro. Cara. Pantro. Ele já parece o Pantro, é feio que nem o Pantro. É. Meu jeito.
Agora eu tô vendo aqui original Capitão Planeta trailer.
Não, é outra, é só filme. Tá vendo? E ele acha que é mesmo. Engraçado que o Itovão acha mesmo que é um filme do Capitão Planeta. Não é, cara. É um filme.
Vai, véio. Planeta!
E os trouxas que caem, velho.
A Izzy já tá dando força pra ele, ó. Aí, tá vendo?
A Izzy já tá dando força. É verdade, ficou legal a Izzy aqui.
Não, não ficou legal.
Pra falar filme tá ótimo.
É. O Capitão Planeta não funciona como. Tem que ser um visual completamente diferente daquele que tem no desenho, tá?
Ah, totalmente.
E ele foi inspirado no Chororó, vocês sabiam?
Ah, implicância sua com os mullets dele.
O cabelo do Chororó lá é igualzinho, cara.
Mullets é legal.
É igualzinho o Chororó, velho. Na época que o Chororó quis, largou do Chitãozinho pra tentar fazer uns filmes aí e tal. Não deu certo. Coisa horrorosa, meu Deus. Aí, pessoal. Rapidinho aqui, ó, notícias do Paranormal. A gente já soltou aí o link pra vocês darem uma olhada na matéria aqui do canal History. Espécime assustador do peixe alienígena é capturado nas profundezas submarinas. Dá uma olhadinha que vocês vão ver uma semelhança desse peixe com um personagem do cinema muito, mas muito famoso que a galera curte. Baconzitos, inclusive, deve ter um joguinho lá com ele.
Massa,
não vou falar qual é, porque é surpresa. Dá uma olhada aí na fanpage.
Na fanpage? Cadê?
E peraí que eu vou soltar ali na rádio. Então assim, dá uma olhadinha. Você vê, né? Com certeza o Giger, ele deve ter visto, deve ter pescado um exemplar desse peixe aí na época que ele criou o Alien. Porque, cara, é muito parecido. Você pode ver as fotos. Olha a foto do peixe. Com a foto do Alien do lado. Ai,
caramba!
Sensacional. É muito parecido, velho. Muito parecido. Então dá uma olhadinha aí na matéria. Já tá aí disponível pra vocês conferirem. O canal History tem umas matérias muito legais que eles soltam lá no site deles e tal. Então tá aí nossa primeira matéria. Descoberta do peixe alien.
Dá medinho.
Dá medo.
É, só olha tanto de dente que ele tem, cara.
Então é isso. Bom, voltando aqui a falar dos quadrinhos, né? É, a gente tem... Você vê o Frank Miller, tem um tipo de traço diferente.
Sim.
Tem uns caras que se destacam dos demais, né? Então tem um pessoal que chega abrindo o caminho, assim, né? Então você vê, por exemplo, o Jim Lee... Ele abriu o caminho para um certo tipo de traço onde você vê umas semelhanças com o Marco Silvestre. É, o próprio Deodato diz que no começo da carreira dele também ele se baseava muito no Jim Lee, porque ele gostava. Era o tipo de arte que o pessoal procura. Então essas editoras, elas começam, por exemplo, qual é o traço que está na moda agora? É o traço realista? Então beleza, vamos dar uma olhada aí no que tem de desenhos novos aí que o pessoal mandou pra gente, com traços do Brian Hitch, por exemplo. É um cara que faz um traço bem realista mesmo, que desenhou o Supremos, vocês devem conhecer dele aí, que desenhou o Supremos. Então, esses caras abrem caminho pra uma temporada de artes assim, né? Então o Jim Lee, Mark Silvestre vieram pra uma época. aí onde entra o McFarlane também, que tem o mesmo tipo de traço, bem com bastante achura, bem detalhado e tal. Depois entra o quem? A gente tem aí o Bruce Timm, tem também o Darwin Cook.
Darwin Cook.
Né? O Darwin Cook, ele era desenhista de storyboard no Batman Adventures. Hoje ele faz aí, já tem altos quadrinhos dele aí, tem desenhos animados, aquele Liga da Justiça, Nova Fronteira. Sim. É baseado num quadrinho que ele fez. Então você vê a semelhança do traço dele com o traço do Bruce Timm, que são fãs do Dan DeCarlo, que era um cartunista aí na época da guerra, lá da Primeira Guerra, criador de Josias Gatinhas e tudo mais. Então você vê como é que os artistas influenciam outros. E esse pessoal que vem com um traço diferenciado muitas vezes abre caminho para uma leva de novos desenhistas que vão chegar e vão fazer parecido com eles. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque muitas vezes o cara tem um traço muito legal e para entrar no mercado ele precisa fazer parecido com o outro e ele vai apagando o traço dele.
Assim. Uma característica dele.
Exatamente. Então eu não sei até que ponto isso é bom.
É, o McFarlane é um cara que mudou o Homem-Aranha, né?
Exato.
Que o Homem-Aranha, até o momento que o McFarlane começou a desenhar, ele a teia dele era uma linhazinha com uns risquinhos cortando. Quando o McFarlane começou a fazer, a teia virou aquela teia com as...
Sustância, né?
Uma coisa grudenta, mais tridimensional, com uns nozinhos de teia no meio, uma coisa mais orgânica.
Aí
que ficou muito legal.
Eu achei massa. É uma das fases assim, melhores de desenhos do Homem-Aranha, de traços. Né? Aquela série
da mesma forma que o Deodato chegou lá e botou a bunda brasileira na Mulher Maravilha e o pessoal ficou doido.
Fez muito sucesso, né? É legal você ver isso. Cada um leva um pouco do leva um pouco do que sabe da sua cultura, né? Ou do povo que mora lá no país dele de origem. E faz e transporta isso pros quadrinhos, né?
É engraçado que numa entrevista com ele, o Deodato falou assim: não, não foi nada pensado, assim, não foi premeditado. Falei, vou botar a bunda na Mulher Maravilha. Eu falei, não, vou desenhar uma Mulher Maravilha. Ele olhou pro lado, viu as mulheres que estavam ao redor dele, desenhou e foi, pô, tá aí, ó.
Fez a Mulher Maravilha mesmo, maravilhosa.
Uhum. Aí depois põe essa menina aí que precisa comer 50 X-Burg pra fazer a Mulher Maravilha.
Ela tá malhando, rapaz! Ela tá malhando!
Quanto agachamento rapaz, você poder fazer aquela... O Capitão América tomou, velho.
Vai ficar muito doido.
Ali precisa muita proteína daquela em pó, sabe? Do chocolatado de proteína.
Muito whey.
Ela vai conseguir, vocês vão ver. Vocês vão ter que engolir tudo isso aí que vocês falaram. E ela vai gritar assim: vocês vão ter que me engolir.
Eu não acho que ela é feia.
Não,
eu acho que ela é matusquela demais pra ser Mulher Maravilha.
Mas eu já falei pra você. Eles vão abordar uma Mulher Maravilha mais guerreira, amazona, e não modelo de gostosona, de Baywatch. Entendeu? Não vai ser Baywatch. Vai ser...
Mas nunca foi Baywatch. Sempre foi a mulher de 2 metros de altura. Não, da altura
olha a Mulher Maravilha. Tá... Olha a Mulher Maravilha do Jim Lee, por exemplo. Baywatch total. Olha a Mulher Maravilha do... Olha a Mulher Maravilha. Veja a Mulher Maravilha, por exemplo, do Frank Miller. Veja a Electra do Frank Miller. São truculentas. A do Frank Miller é truculenta. Parece um troglodita de tão machona que é. Mas Mulher Maravilha não é isso. Eu acho que vai ficar legal, hein? Vamos ter que esperar.
Mulher Maravilha tem curva também.
Mas quem disse que a Gal Gadot não tem curva?
Tá, eu.
Olha, eu tô vendo a foto dela aqui, é uma boa. É. Tá maravilhosa, não tem nada. Para de exagero, Baconzitos, por favor.
Rapaz, Baconzitos. Tem que ter. Ela não tem braço, gente. Isso que eu tô falando.
Pra que braço?
Mas ela vai comer aí umas coisas aí. Igual o Chris Evans comeu, né? Pra ficar aquele Capitão América lá no primeiro Vingador lá.
Primeiro Vingador.
Né? Que o bicho ficou, pelo amor de Deus, ali a bomba até dizer chega.
É o que eu tô falando. Ela vai ter que tomar mais bomba
do que produção, né? É
fortinho,
é especial ali, né? Um detalhezinho, Photoshopzinho.
Tem post aqui nosso do Nerdizando, onde mostra lá na academia ela fazendo um look assim, ó, com bíceps. Ela tá malhando, ela tá se cuidando. Ela. Calma, bicho, vamos dar uma chance.
Eu que sou só gordo. Eu tenho mais look que ela.
Revoltado. É, ele tá.
Eu acho que tem muita atriz competente e que sabe trabalhar com artes marciais de luta, etc e tal.
Sim.
Que é morena, alta, do olho claro, e que poderia ser uma Mulher Maravilha melhor em termos de casting, tá? Eu não tô falando que ela é uma matriz ou que ela é... Mas assim, é mais economicamente viável você contratar alguém que já sabe trocar porrada do que treinar alguém 6 meses pra...
Pra bater.
E dar bomba e o caramba 4. E aí depois no filme a Mulher Maravilha só fica fazendo laço e defendendo bala com os braceletes. Ó,
vê, por exemplo, uma... Eu tava assistindo Missão Impossível, aquele Protocolo Fantasma. Aquela mulher fica legal de Mulher Maravilha.
Pô, eu não vi ainda. É bom o filme?
Protocolo Fantasma.
É bom.
Muito bom.
Aquela mulher ali, da equipe do Tom Cruise ali, ela ficaria legal de Mulher Maravilha. Tem corpão, igual que o Baconzitos gosta, né? Igual todos nós gostamos.
Sim.
Tem esse tipo de corpão. Ela é bonitona. Ela não é branca. Ela é tipo mais uma... É o quê? Uma morena, mas morena. É uma morena não só do cabelo, não. É morena mesmo na pele também. Sim. E tal. Ela é... Eu acho que ela ficaria uma Mulher Maravilha bem exótica, assim.
Ficaria interessante.
Né? Os caras costumam, mesmo. Por exemplo, a menina que fez a Xena, ela não era daquela cor. Maquiaram o corpo dela pra ela ficar aquela mulher mais exótica. Uhul! Ficou massa, né? Ficou massa.
É a morena do filme?
É a morena do filme.
É que veio a pós-produção.
Essa aqui?
Paula Payton.
Paula Payton.
É essa mesmo.
Patton, sei lá.
Essa Paula mesmo. Payton, essa
mesmo. Ela fica legal de... Eu acho que ela fica bacana de Mulher Maravilha.
Gosto do protocolo.
Fica legal de Mulher
Maravilha. É, tem um charminho.
Você não acha ela muito... Ela é bonita. Muito... Muito mais negra, vamos dizer assim. Mais
qual o problema? Escurinha. A gente não tem aí um Nicolas, um Nick Fury negro? O Nick Fury não é negro.
Ah, colocaram, não era, não
era. Colocaram negro por causa dos Supremos, que o Brian Hitch desenhou o Nick Fury igual o Samuel Jackson. Se tem alguém que deve alguma coisa aí, o Samuel Jackson deve muito pro Brian Hitch, porque ele só conseguiu esse emprego de Nick Fury por causa do desenhista do Supremos.
Excelente.
Mas se pegasse alguém com a pinta mais latina, eu acho que rolava mais pra Mulher Maravilha.
Não, tudo bem, não tô dizendo que não, gente. Estou dizendo assim, nós temos um Nick Fury negro. Nós temos um Nick Fury negro. Temos um John Constantine de cabelo preto. Nós temos altos caras. Nós temos um James West negro, que era o
James West.
É o como é que é o... Will Smith.
Will
o James
Smith.
West não James é West. Negro, ele é branco, do seriado do James West, ó, antigão. Eu assistia quando eu era moleque. Era tipo James Bond do Velho Oeste. É um cara branco, ele não era negro. Mas aí colocaram qual o problema? Por que não pode ser uma Mulher Maravilha mais exótica? Assim? Pode ser, não vejo problema.
Meninos,
vamos... Ficaria vamos. Sensacional.
Só se o super-homem pudesse ser o cara magrelo também.
Pode ser. Tipo,
é isso
tipo
que eu
o cara
falo,
do super-homem americano.
O cara tem que ser o super bombadão e a mulher pode ser a vara-pau. Menina de vareta.
É que menina de vareta tá mais na moda, vai.
É, tá mais na moda, mas não quer dizer que é saudável, não quer dizer que é...
Exatamente.
Que
não, isso não é nada não saudável.
Concordo com o Becozitos.
Inclusive, se você for ver as fãs mais feministas, elas não vão gostar da menina mais vareta. Elas vão querer que ela tenha um pouco mais de curva, um pouco mais de... realidade, assim. Mais comum. É.
Eu penso nessas paradas, porque eu sou meio doido da cabeça, mas eu fico pensando, o que a gente tá vendendo para os nossos... nossas audiências, né? E aí vai os nossos pequenos pequenos jovens que estão lendo os gibis e que estão vendo os filmes e que vê que a Mulher Maravilha pra ser bonita, então você tem que ser a vareta que nem essa mulher aqui.
Não, mas
e já o cara, pra ser bonito, pô, você tem que ser gigante que nem o Thor ou o Capitão América ou o Super-Homem.
Tem que ter o tanquinho.
Então, mas aí a gente não entra, aí a gente já entra num outro lance que é, tipo, da educação.
Sim.
Né? Aí é outra história completamente diferente. Aí vai da educação. Por exemplo, o cara também não pode se limitar, por exemplo, o cara quer produzir o filme da Mulher Maravilha. Eu acho que a Mulher Maravilha tem que ser mais magrela dessa vez, tá? Aí não dá pra limitar a produção do negócio, porque a criançada vai pensar de uma determinada forma. Então, isso é uma coisa que tem que ser bem pensado.
Pode estereotipar, né?
É, exatamente. Eu não acho que tenha sido esse caso, não. Tipo, ah, vamos vender um tipo de... Eu acho, por exemplo, que é muito mais sério você colocar o James Bond fumando um charuto.
Sim.
E aí um cara que acha que pra ser sofisticado tem que fumar charuto e acaba com um câncer na garganta aí. Né?
Concordo.
Por conta dessas coisas. O James Bond vai parar de fumar charuto?
Não, mas quantas meninas não viram anoréxica por causa do...
Ah, um monte.
Das mulheres magrelas.
Ah, um monte, falando.
É a mesma coisa.
Mas tem que levar também em consideração o fator que a pessoa ali tem que fazer um tratamento mental ali, conversar com um psicólogo, né? Tipo, não é porque... É igual, por exemplo, a gente já falou aqui, Baconzito, sobre RPG, por exemplo.
Uhum.
O cara que matou um monte de negro lá no... Matou umas meninas lá na Bahia, acho que foi na Bahia, se eu não me engano. É, fez um ritual satânico lá, o imbecil fez um ritual satânico. Matou a menina lá, tá certo? Aí jogaram a culpa onde? No RPG. O RPG não tem culpa disso. Te garanto. É um jogo ali, tá? Agora, se o cara é doido e não, demente, não tem estrutura, né? Pra, né? Aí eu acho que a mesma coisa se aplica nesse caso. Pô, a Mulher Maravilha é magrela. Ela poderia vir mais fortinha, ela poderia vir mais gordinha. Seja lá o que for, independente disso, se ela vier gordinha, as meninas que são magrinhas não vão pensar que tem que ficar gordinha. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que o pai também tem que conversar, ó. Mulher Maravilha é magrela, papai gosta. Não conta pra mamãe, tá? Papai gosta. Mas você, filhinha, não tem que ser igual a Mulher Maravilha, porque o papai gosta dessa Mulher Maravilha.
Mas se o papai gosta, o namorado vai gostar, o carinha que ela gosta na escola também vai gostar. Então ela prefere ser aquilo que o cara vai gostar.
Ok, qual é a idade da menina?
Falou e disse.
Qualquer idade.
Aí vem a parte da educação. Que você, ela não vai ter essa educação na escola e nem na nos estúdios da pois DC é, ou da Marvel.
Super Bonder.
Quem tem que cuidar disso é o pai. O mundo não vai parar de girar por conta disso. A Super Bonder?
Como é que é?
Super Bonder. Não, fala aqui no microfone pra todo mundo ouvir o 007.
Super
é o James Bonder.
Ok, gente, eu cheguei às 4 da
que
manhã.
O que tem o James Bonder?
Com o charuto lá, tudo bem?
Gente, é calma, que ela acordou muito cedo pra vir pro programa, passou a noite aí na Gandaia. Aí veio pro programa, ela não tá pensando, já tomou o café? Vai lá embaixo, toma um cafezinho, aí você volta pra se acordar. Que o James Bonder tá lá na dentro, viu?
Olha, então, assim, eu vou falar uma coisa,
né? As Bond Girls, por exemplo, né? Diga, mano.
Foi que nem na época da Viúva Negra, nos Vingadores. A maravilhosa Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Espetacular nesse...
Sim, e ela não nesse, tem... Okay, nesse... ela é mirradinha.
Pois
ela
é.
Ela é mirradinha,
ela
não.
Ela é gostosa.
Ela mais... é muito mais curva do que...
Não, ela tem. Mas ela o quê? Mas ela é baixinha. Ela não tem, ela não é autônoma, tipo modelo. Ela é uma mulher mediana.
É, justamente. Ela já vai entrando um pouquinho na normalidade.
Não, que isso, normalidade?
Gratíssima.
Deixa eu te falar uma coisa pra ela. Todas essas mulheres são normais, tá? O fato delas enfiarem botox aqui e colocar silicone ali, ou fazer cirurgia plástica para ficar desse jeito, para tirar a celulite e todas essas coisas, não muda o fato de que são todas normais. Você vê aqueles Photoshop na televisão ali e acha que a mulher é uma deusa. Não, a Gal Gadot, ela é magrela, tá certo? Ela deve ter lá os peitos caídos também, como você que tá ouvindo a gente aí, nerd feminina. Certo? Então você fica achando aí, isso vai para vocês que estão pensando aí, que a coisa é como nos filmes. Não é, tá? A Scarlett Johansson também tem os defeitos dela lá. A Gal Gadot é magrela, deve ter peito caído, tá certo? Mas vai botar ali a armadura da Amazona e ele vai ficar pra cima.
Entendeu? Não, ali vai ter que botar a armadura da Amazona, desenhar, pintar no aerógrafo ali um cleavage e botar enchimento, mais enchimento do que o...
A armadura é praticamente moldada, né?
É besteira. Você vê essas mulheres aí, assiste um GNT da vida aí, que você vai ver essas mulheres da Globo com aqueles programas ali, você começa a ver os defeitos que essas mulheres têm. Aí você vê lá na novela e fica pensando, ai, que mulher sensacional. Ai, que mulher não sei o quê. Não, porra.
Isso é verdade.
Ah, tipo, presta atenção.
Verdade, concordo.
Não. Então, a Gal Gadot não é perfeita. Nenhuma delas são perfeitas. A Scarlett Johansson é gostosinha, é bonitinha, mas é uma mulher como outro qualquer.
E viva a normalidade.
É, então vamos deixar ela ser. Eu achava que ela não ia dar uma boa Viúva Negra, porque ela é muito nova, e Viúva Negra é mais madura. Viúva Negra é uma mulher mais madura. Entende? Mas colocaram ela novinha pra fazer a Viúva Negra. Ok, a Scarlett Johansson. Tá, ela se saiu bem, ficou bacana.
Ela também não tem 12 anos de idade, não, né?
Não, véio? Não tem. Tem não?
Como assim?
Não. Como assim? Não, ela não tem.
Tem vários 12 anos atrás.
Não, beleza. Ela se saiu bem. Né?
Muito bem. Então, chega a ser muito bem.
Tem que dar uma chance.
Não, ela roubou a cena também.
O mesmo esquema do qual menino lá, o Robert Downey Jr.
Como
Exatamente. Homem de Ferro. E quem achou que ele ia fazer um bom Homem de Ferro?
Verdade.
Exatamente.
Todo mundo malhou o cara, falou que o cara não tinha físico, não tinha isso, não tinha aquilo, mas ele é um cara que tem o biotipo padrão. Um ser humano.
Você sabe que eu achei... A sacada que eu achei pro Homem de Ferro foi o Tony Stark, ele é um playboy. Então, assim...
E alcoólatra.
E alcoólatra.
Não botaram isso lá.
Mas, assim, o Downey Jr., ele tem esse... Parece que tem esse perfil de ser playboy. De parecer um playboy.
Não, mas ele é.
Ele teve um problema forte com alcoolismo pra ele.
Não, antes o Tony que o Homem de Ferro. Eu achei fantástico. Foi antes saber quem seria o Tony do que quem seria o Homem de Ferro. Que era a consequência. Então eu achei muito a escolha
pra mim. Deram chance pro cara. Era um cara que tava na pior, tava aí, se enfiado nas drogas aí. Sim, né?
Tava na merda.
E deram a chance pro cara e o cara deu a volta por cima. Isso é legal. Assim como... Não,
foi muito bom, mas ele é um super ator, né?
Não, ele é muito bom.
Ele criou o personagem da forma correta.
Ele fez ele mesmo, gente. Eu nunca vi o Tony Stark daquele jeito que a gente vê nesse filme aí. Eu nunca vi o Tony Stark assim. Porque eu lembro do Tony
no
Stark
No desenho é animado ele era.
No desenho animado?
É, ele era mó otário, playboyzinho.
É, em alguns comics. Mas em alguns comics eu me lembro por isso que me veio forte a figura do Tony Stark, porque ele era assim, arrogante, era. Tipo, jorrava tudo. Eu sou o cara, tenho dinheiro.
Ele é um personagem ego, ponto.
Isso. Então, tipo assim, antes o Tony, primeiro o Tony é o Homem de Ferro depois. Eu achei legal essa sacada. Se é que foi uma sacada da produção, foi muito legal. Não tem como desassociar.
Na verdade,
agora, né?
O casting dele foi meio que o cara que criou o Homem de Ferro virou e falou assim, ó, põe esse cara aí.
Olha, fantástico. Muito bacana.
Eu que criei, põe esse cara aí que ele vai comandar. Mas como assim, velho? O bicho é doidão. Mas é por isso que ele sabe, ele entende o personagem. O personagem é o cara doidão.
Ele sabe qual é, né?
Ele entende, o cara tem o background, velho. O cara tem experiência, então ele vai lá no passado sombrio dele e pega o que é o seu cara otário doidão e encarna.
Aí esses caras que não estavam ganhando nada, tipo o Robert Downey Jr., tava na pior. Agora o cachê do cara, o quê? Triplicou.
Cheio da grana.
Não, fez bom trabalho. Tem que se reconhecer.
É mérito, né?
Ele fez um bom trabalho. Ele fez um bom trabalho sensacional. Eu gosto do Homem de Ferro dele. Mas o cara tá lá e tá se dando bem. Né? Então vamos voltar a falar de desenho agora, quadrinhos, deixar os filmes de lado. Né? Então você, ó, só como moral da história, menina, você que tá vendo aí, não vai se entupir de bambagar, hambúrguer, tá? Do McDonald's, porque você acha que tem que ser igual a Mulher Maravilha, a Linda Carter, ela é magrelona, porra. Não era?
Não era não, ela usava um corpete.
Não, sim. Ela era magrela sim, ó. Pego foto aqui pra te mostrar, ela era magrelona. Era uma Mulher Maravilha sensacional, era modelo, porra. A Linda Carter era modelo.
Modelo nos anos 60 e bem diferente do modelo hoje em dia, velho.
Não, dá uma olhada. Eu tô vendo foto dela aqui, ó. Tô vendo foto dela aqui,
Aposto
ó.
Aposto que a cinturinha dela não era a mesma coisa dos modelos de agora, não.
Minha querida, essa sunguinha da Linda Carter, que é enchimento. Ou você acha que ela tem essa bolota, essa calcinha em forma de bolota aqui? Fala pra mim. Olha lá, parece que enfiaram feno ali na tanga da mulher.
Dela.
Entendeu? Aí, essa mulher maravilha que eu tô vendo aqui, que o Farol tá mostrando aqui, ó. Olha que Mulher Maravilha legal. Mas parece um homem, cara. Olha lá, é o Hulk.
Não parece um homem, não.
Ficaria cara, perfeita pra mulher Hulk. Não. Aqui, ó, tá aqui, a She-Hulk aqui, ó. Perfeita. Essa menina aqui, ela trabalhou no Velozes Furiosos 6, né? Não sei se é ela. Eu acho que é. O Deodato já achou que a Megan Fox deveria ser a Mulher Maravilha. Já falou isso aqui no programa com a gente, pô.
É, tem
uns. A Megan Fox
dela.
É o quê?
É tipo,
parece uma Sariema, entendeu?
Sariema.
Então, se você for dar uma olhada na Linda, ela tem umas sobrinhas ali de gordura que hoje em dia os modelos não têm.
É, vai lá embaixo tomar um cafezinho, tá? Que você ainda tá sob os efeitos ainda da noitada. Ó, é por isso que os quadrinhos são tão legais, né?
Fantástico.
Porque você pode ver a Mulher Maravilha em diferentes traços, com corpos diferentes. Você vê o Adam Hughes, por exemplo, que é um artista sensacional dos quadrinhos. E ele desenha a Mulher Maravilha sensacional. Ele faz a Mulher Maravilha com o peito batendo aqui no umbigo. Já vi desenho da Mulher Maravilha. Você conta ali duas cabeças em termos de desenho, técnica de desenho. Aqui o mamilo bate, você conta uma cabeça, duas cabeças é a linha do seio, certo? O do Adam Hughes, se você for conferindo os desenhos dele, vou postar aqui pra vocês depois. Você vê que tem mais, tem um pouco mais. Por quê? Porque são os seios das mulheres, são assim. Né? O Deodato já faz o seio turbinadão, assim, bom pra caramba, né? A bundona e tal. Você vê o corpo da Mulher Maravilha do Adam Hughes, ele é. Os ombros são mais largos. E aqui, ó. Debaixo do braço aqui até lá embaixo, ela é mais esguia. E tem um corpão. Entendeu? Sim. Mas o seio dela bate mais embaixo. É uma mulher mais real. Se vocês derem uma olhada aí, vocês vão ver. Todas as mulheres que ele desenha são assim. Então isso é que é legal dos quadrinhos, de você ter a oportunidade de você ver os personagens que você gosta no traço de outro cara, onde vai ser uma outra atriz, entre aspas, né? Vamos dizer assim. O Jim Lee, por exemplo, é muito legal, mas as mulheres que ele desenha é a mesma atriz, vamos dizer assim. Assim como Manara também. É sempre a mesma atriz. Só muda o cabelo e algumas coisas, alguns detalhes que ele diferencia. Mas deixa eu ver alguns desenhos do Adam Hughes aqui. Tem um livro dele que é ótimo. Que são todas as capas que ele fez pra DC e tal. E esse desenho dele aqui é ótimo, onde tem todas as personagens aqui do universo DC. Tem a Barbara Gordon, a Batgirl, por exemplo. A Mulher Gato, que o Adam Hughes fez em uma temporada que ele desenhou as capas, é igualzinho a... Qual é o nome daquela menina que você usou no seu... Aquela atriz que você... Pô, eu gosto dela pra caramba, mas hoje minha memória tá... E eu nem fui conectado, hein? Que você usou no seu perfil do Facebook. Qual é o nome daquela atriz? Que ela tá dando o dedo assim. A imagem que você usou no perfil do seu Facebook. Tem aquela atriz onde ela tá dando o dedo assim. Qual é o nome dela?
Pera.
Quem já leu os quadrinhos da Julia Kendall?
Julia Kendall.
Já. Sim. Aquela atriz também foi baseada na personagem do Julia Kendall, As Aventuras de um Criminólogo, da Bonelli. A personagem é baseada nessa atriz também. Só que agora deu branco.
Pra Mulher Gato.
Ele fez também. A Whoopi Goldberg tá no... Ela
Audrey
é,
Hepburn.
É a Audrey Hepburn, exatamente.
É a bonequinha de luxo.
Exatamente. Ela é base pra Julia Kendall.
Ela é base
muito tá? E ela é base pra Mulher Gato do Adam Hughes.
Fantástico.
Né? Agora imagina a Julia Kendall, a Audrey Hepburn, ela de Mulher Gato. Será que ficaria
Mulher
legal?
Mulher Gato. Não é?
Né? Ela tem corpo pra isso? Ela é bonitona, ela é gatona. Isso aí a gente já sabe, tô vendo aqui.
Ela é pequenininha,
ela
então.
Ela é pequenininha, mas ela é show de bola. Ela era, né? Que ela já é falecida, se eu não me engano.
Gente, quando a Mulher Gato foi escolhida agora pra última trilogia do Batman, que é com a Anne Hathaway, também deu polêmica, né? Porque olha que a Anne Hathaway é muito bonita. E aliás, ela ficou muito bonita lá de Mulher Gato.
Eu acho que
a Halle Berry, quando ela fez aquele filme, da mulher que gerou polêmica na época.
Ela ficou uma boa Mulher Gato, visualmente. Ela é uma gata. Filme é uma porcaria, mas ela ficou
legal. O filme
é
ridículo, mas ela é uma gata fantástica.
Mas o Bacon está tramando alguma coisa, quando ele fica muito calado.
A melhor Mulher Gato é a Michelle Pfeiffer.
Bota a imagem dele aí lá no... Ele caiu? Não, né?
Tô aqui, ué.
Cadê? O Bacon fica muito tempo calado assim, porque ele tá tramando alguma coisa.
Não, eu tava colocando a foto da Mulher Maravilha do 952.
Ah, coloca aí.
Que é mulher de verdade, não é mulher de palito.
Stickman.
Stickman.
É, ele vai ficar pentelhando agora no tempo. Vai ficar a semana inteira falando isso agora. A gente conversando aí pelo Facebook aí. Cadê o palitão? É, tenho certeza. Bota a imagem dela aí. Então assim, tem esses, por exemplo, eu não gosto muito da o Frank Miller, por exemplo, que é um artista que eu gosto. E ele faz as mulheres dele, que ele desenha na série Sin City, são muito mais legais do que a Elektra que ele já desenhou e outras que ele desenhava antigamente. Eu não gosto das mulheres que ele desenhava antes. Eu gosto do traço dele no Sin City. Melhorou. Eu acho que foi a melhor ideia que ele teve, foi trabalhar com preto e branco.
Ficou legal. É um tipo realça.
Quadrinho, né? É um tipo de quadrinho que eu gosto muito, que é o quadrinho preto e branco. Realça muito mais.
Realça demais,
mesmo. Mas eu tô falando aqui dos meus artistas favoritos e vocês não tô vendo vocês falarem de nada aí.
Bicho, tem um gibi que até hoje eu quero comprar de novo, porque eu tinha e aí sumiu. que é a história do Wolverine.
História do Wolverine? 90,
da Arma X.
Né? Arma X. Com
o caraca. Bernie...
É aquela que conta a história dele, como ele adquiriu adamantio.
A história como ele foi sequestrado, que fez os experimentos nele, o Caramba 4, né?
Desenhado e escrito pelo Bernie Windsor.
Sim, eu lembro
desse gibi. A arte daquele gibi, o gibi é só preto e branco, não tem um tiquinho de cor. E é só na pontinha da caneta, velho. Não tem letra 7, não tem... É só na arte final, canetinha fininha e tal. E o cara desenha o Wolverine de um jeito, velho, que o bicho parece realmente o monstro.
Parece mesmo.
Quem foi aquele que fez a Fantástico. Piada mortal?
Piada mortal é o Brian Boland.
Cara, também muito legal.
Brian Boland é ótimo. É outro cara que desenha Mulher Maravilha.
Fantástico.
Ele desenhou algumas capas. Quando o Deodato desenhava a Mulher Maravilha, o Brian Boland fazia as capas.
Nossa.
Dá uma olhada nas fotos pra você ver. São mulheres normais, assim. Elas não são gostosonas, elas são mulheres normais. Bem diferente da Mulher Maravilha do Deodato. E ficou show de bola, cara. São tipo Amazonas mesmo, entendeu?
Uhum.
O Bernie Windsor, eu confundo ele com o outro que eu gosto pra caramba aqui. Que vai lançar agora o. Tem um editor brasileiro que vai lançar um livro do Frankenstein. É o livro do Frankenstein, desenhado com as imagens feitas pelo. Bernie Windsor, porque tem dois caras com um nome parecido. Eu não sei, eu vou olhar aqui e falo pra vocês. É, esse cara ficou 5 anos desenhando as ilustrações pra esse livro. É o mesmo. Esse que o Baconzitos falou, que desenhou aí da Arma X, que essa história ela foi colorida depois.
Fantástico.
Sensacional. O detalhe do desenho. Um cara bem detalhista. E realmente é um excelente artista.
Ele falando do Wolverine, cara, me lembro de um... Eu já até comentei contigo, Neto, que em edições anteriores que a gente estava, tem um quadrinho do X-Men que eu acho... Eu não lembro agora também de quem desenhou a época. É uma capa onde o fator de cura do Wolverine, ele perde esse fator de cura. Então quando ele vai...
Arrancou o adamantium dele.
Isso, quando ele vai fechar as mãos para soltar o adamantium, saem os ossos dele. As garras são feitas de osso. Aí a capa é ele com a mão, cara, sangrando, porque os ossos são expostos por causa que ele perdeu o adamante. E aí no lugar de sair o adamante, sai os ossos dele. Cara, é muito massa, assim, tipo, absurdamente surreal a capa.
Então os caras são ótimos.
Tem umas capas muito legais, assim.
A Isa acabou de mostrar uma aqui que a gente não pode deixar de falar, que é excelente, que eu vou te falar. Revolucionou o Conan, acho que não preciso dizer mais nada.
Conan é clássico, né?
Que é o nosso querido e saudoso John Buscema, que Deus o tenha. Tá lá no céu agora desenhando lá quadrinho pro pessoal. É o artista excelente. Se você vê a revista do Conan, as revistas do Conan, cara, que o John Buscema desenhava.
E Conan é um gibi muito sinistro, né?
É clássico.
O miolo dele é feito por um. Normalmente é feito por um artista e a capa pelo outro, né?
Exato.
Que o Manara, por exemplo. Não...
Capa são vários artistas, né, que fazem. Você não tem um cara certo pra capa.
São vários. Assim, é exatamente onde quebra esse ponto, né? O que é a arte e o que é o gibi em si, né?
Verdade.
Que as capas do Conan são feitas por artistas famosíssimos. Eu não estou desmerecendo os quadrinistas e os artistas que fazem os gibis. Mas são caras do tipo... fora o Manara, tem um outro também, o Boris Vallejo.
Com certeza.
Que é um outro cara que é dodói e que... Pintor. O cara vai pro ultra-realismo lá.
E são capas formidáveis mesmo. Aquelas em preto e branco, sobretudo, são formidáveis. São belíssimas.
Tu vê os desenhos do John Buscema, que já desenhou Wolverine, inclusive, o John Buscema. Já desenhou...
John Buscema.
Surfista Prateado, já desenhou Thor, já desenhou Capitão América, já desenhou todos esses caras, Hulk, já desenhou todos esses personagens, assim. E é um cara que você não vê muito... hoje em dia você vê falando de muitos outros caras, mas você não vê muito falando dele. Tem um desenhista, por exemplo, que eu curto pra caramba, que é o Ryoichi Ikegami, que é o cara que desenhou Maia, Garota Sensitiva, Crying Freeman, Tem alguns mangás dele aqui no Brasil que foram lançados aqui. Perguntaram pra ele quais são os artistas que ele curte. E ele falou de nomes como Da Vinci, que ele sempre aconselha todos os desenhistas a estudar anatomia com esses caras. E são artistas que eu admiro também. Você estudar anatomia com esses caras. Então, tem muitas vezes o desenhista começa de quadrinho, adorando aí, por exemplo, Mark Farlane, tá? E começa a desenhar anatomia errada porque aprendeu com um desenhista que já desenha anatomia errado.
Sim.
Né? Então ele aconselhou, olha, ele disse que aconselha sempre pros alunos dele lá e tal, que pesquisem Da Vinci. E todos esses caras que
são mandam. São os artistas muito bem, humanistas, Rafael, eles realmente estudaram anatomia.
Exatamente, Flávio, você tem que começar com esses.
Eles avançaram até a medicina com os estudos deles. Exatamente. Então, são bem mais fiéis.
Eles pegaram os cadáveres.
Você vai realmente saber onde fica aquele músculo e não criar novas bolotas que você chama de músculo.
O cara,
mas Dragon Ball é cheio de músculo que não existe.
Sim.
Dragon Ball Z é ótimo, porque o bicho cresce
ótimo.
E desenvolve músculo onde não existe.
Exatamente. Outro cara, por exemplo. Diga, Bicosetos.
Mas é parte da estética do desenho em si, né?
Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Né? Você vê, por exemplo, como é que é o nome dele lá, cara? Que fez aquele Batman versus Drácula.
Aí complicou pra mim.
Pois é, cara. É antigão esse. Putz. Não lembro mesmo. Eu vou procurar aqui. Hoje eu tô, a cabeça hoje tá parecendo do homem sem sombra. Foi pra festa, não. Porque é muito nome, cara. E às vezes não dá pra lembrar de tudo de uma vez só na hora, assim. Mas
tem que comer mais peixe pra ômega 3. Comer
mais peixe, exatamente.
mas é porque são muitas informações.
Eu vou fazer o seguinte: eu não vou falar nele agora, não. Porque tem isso que o Becozitos falou é muito pertinente e relevante pro assunto. Porque é um cara. Que eu vou falar o que ele fez e depois eu falo o nome dele e vocês vão matar a charada. É um cara que ele desenha, as pessoas falam, porque o desenho desse cara é esquisito. Porque você vê, ele desenhou muito Batman, esse cara. E o Batman dele é um que tem uma orelha que não acaba mais. Enquanto tiver quadrinho, ele desenha a orelha do Batman subindo. Entendeu? Nossa. E o Batman dele tem umas. Você vê a anatomia nas costelas, o cara fala, nossa! Olha só esse tanto de costela. Não! Ele faz, não é erro de anatomia. Ele só desenha o personagem, o biotipo do personagem que ele desenha, do Batman, por exemplo, é mais esguio e mais compridinho. Mas se você for ver, todas as costelas estão ali, todos os músculos estão no lugar. Certo? Um exemplo disso que o Beconzitos falou, esse cara aí é o Kelly Jones. Lembrei, tá vendo? É só parar um pouquinho.
Ele fez Capitão América também, não fez?
Vamos ver aqui. É o Kelly Jones. Eu gosto muito do desenho dele. Então quando ele desenhava o Batman. Aqui o Batman dele aqui, ó. Sensacional. Eu não sei se ele desenhou o Capitão América. Eu nunca vi, Baconzitos.
Eu tô confundindo. É o Kelly Jones, o cara manda muito, velho.
É o Kelly Jones aqui, ó. Vou pegar um desenho aqui, tem vários desenhos dele aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar logo essa imagem aqui do Google.
Mas falando em anatomia, tem um cara que desenhava o Capitão América quando era moleque. Não lembro mais o nome. Mas que ele colocava na arte não só as costelas e os músculos e tal, mas ele usava a arte final para mostrar que a roupa do Capitão América, a camisetinha dele, não é uma camisetinha. É uma chainmail, uma cota de malha.
Sim.
Então ele posava o Capitão América, assim, você via lá os elinhos. Não era nem uma cota de malha, é uma cota de escamas que ele usa. Mas aí eu já tô indo no nerd no infinito.
Não.
Mas
é
ele desenhava as escaminhas certinhas
não
do
é
Capitão
Ramos,
América.
Não, né? Não é Humberto Ramos, não, né?
Não.
Caraca, agora realmente o só um adendo, Bacon. A orelha dele realmente é um negócio absurdo.
Ele é muito famoso.
Não cabe.
Tem uma capa muito famosa, ó, pra você ter uma ideia. Tem uma capa muito famosa dele que a Isis vai postar agora aqui, que ela me mostrou, que é a capa do Bane quebrando a espinha do Batman.
Aquela é clássica.
No joelho, assim, ó. Pá! É clássica. Entendeu? Essa capa é clássica, ele é muito conhecido
por
essa capa
aí.
Ele que fez
aquela capa? Caraca.
A Isis vai colocar aqui agora, hein, aí. Tem quanto tempo aí, Dovan?
Ué,
São 11h24.
Já?
Já.
Já, mas caramba, já!
Cara. Bom, então vamos pro último bloco musical aí.
Mas depois já.
Quando eu falo que é 11h30, é o último bloco musical, ele já fica com uma cara assim, tipo, é porque quando voltar do bloco musical, Dovan, já vai ser umas 20 pra... 20
já era, Dovan. Dia. Relaxa.
Relaxa, Dovan, tá bom? Vamos aí pro bloco musical. Então,
Light Hits tá em novo horário, aí a gente Light pode, Hits, né?
Quando o Mario Camp estava aqui, Light Hits começava 12h15. A cara dele, ele fica rindo ali. Ela...
Então, aí agora que é o novo horário, então, né?
Com aquela, essa cara dele de índio tupi, ela
ficando vermelho.
Esse bloco teve 28 minutos.
Esse bloco teve 28 minutos. Deixa de ser mentiroso, Dom.
28 foi minutos.
Foi pouco, concordo com o Baconzitos. Vamos de música, então. A gente volta daqui a pouquinho. É, antes da gente ir pro bloco musical, o Alexandre Vink tá aqui dizendo que não conseguiu participar. Tá mandando um abração pra gente, que ele tá ouvindo a gente lá. Alexandre, abração pra você.
Abraço, cara. Alexandre.
Certo? Então, beleza. Vamos pro bloco musical e a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, do jeito que todo mundo curte.
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 O melhor som você ouve aqui. www.radiofederal.com.br.
E aí, galera, nós somos a banda NordX. E vocês estão ouvindo Energizando na Rádio Federal. Valeu.
Come Together, Michael Jackson. Além de Deep Purple com Smoke on the Water. Vamos lá, querido Neto.
Episódio 80, Energizando.
Neto, você me permite só um adendo, por favor?
Claro, rapazinho.
Ô, Edovan, conta aí pros nossos internautas quem é que volta dia 4 de novembro aqui pra nossa
dia
rádio.
Dia 4 de novembro, eu já sei quem está voltando.
Quem é que volta?
É, dia 4. Estaremos de volta com o programa... É papo firme do nosso querido
Luciano Lima.
Exatamente.
Nosso candidato.
Ah, eu achei que fosse Papai Noel.
É, Papai Noel, dia 4 de novembro.
No programa, não esqueça o programa especial de Natal da Rádio Federal, apresentado pelo Papai Noel.
Exatamente, dia 25 de
amigo,
dezembro.
Nosso querido o Almirante Nelson fazendo Papai
Noel. Oh, Almirante Nelson.
Oh, 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 oh. O Alexandre tá aqui mandando um abraço pra gente, disse que hoje vai ficar só mandando oi aqui pelo Facebook, também conhecido aqui no Brasil como Cara de Livro. Valeu, Alexandre Vink, continua com a gente aí. É. O povo gosta de falar inglês, né, de tudo, né? A gente fala que
o Facebook
do Brasil é Cara de Livro mesmo, e pronto. Entendeu? Alexandre, grande abraço aí pra você. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aqui. A gente, ó, e a capa do Kerry Jones... É, essa capa que o Benny tá partindo a espinha aí do Homem Morcego, essa capa clássica, já tá aí aqui na fanpage. Vamos compartilhar. Vou soltar aqui na rádio também. Então, assim, o Kerry Jones é um cara, se você for contar, a anatomia dele é muito boa. É um cara que não inventa. Não é igual aqui a Toriyama, que inventa aí nas costelas, uns músculos no ombro.
Né? Músculo no ombro.
É mais do que realmente tem. Né? Então, assim, é um cara que eu gosto do desenho dele. Ele já fez vários quadrinhos assim, pra DC também, pra Vertigo. Então tá aí a nossa recomendação. Tá aqui o Wolverine aqui Não, eu achei que essa aqui. Eu acho que essa aqui é a da fase do Wolverine que o Mario Kempis estava comentando com a gente. Eu acho que é essa daqui. Eu acho que essa que o... Aqui o Baconzitos. Deixa eu procurar essa que o Baconzitos mencionou.
Eu coloquei.
O Wolverine, já colocou?
Coloquei, mas eu coloquei a versão colorida, não achei do preto e branco, não.
Então, deixa eu ver. Ah, tá aqui, publicado pelo Dia. Tá aqui, exatamente. Todos estão convidados a conferir, ok? Pessoal, não deixe de conferir aqui a fanpage da Rádio Federal, que é facebook.com/Rádio Federal. É, para você falar com a gente aqui pelo telefone é o 61 DDD de Brasil 3522-6759 e aqui o e-mail da rádio é contato@radiofederal.com.br. O Skype da rádio é Rádio Federal tudo junto. O Twitter é Rádio_Federal. E o site, você já está aí ouvindo a gente,
para se comunicar conosco de todas as galáxias.
Também não deixe de conferir o site do programa, que é energizando.com.br. Vai lá para você conferir nossas matérias, nossas sugestões de séries de TV, as entrevistas,
nossos quadros
e a pauta do programa. Aliás, vamos aproveitar que o Mário Kemp está aqui e vamos fazer o Popcorn Break hoje. Agora, antes de voltar o papo de quadrinho aqui.
Agora!
Popcorn Break, se vira aí pra achar a abertura.
Ai, caramba!
Se vira, moço.
Enquanto ele vai lá, isso, dá uma puxando na orelha.
Cadê? Vai, Dovan!
Joga o copo seu aqui nele. Pode jogar que daí você acerta. Vai, celular mesmo. Joga o celular. Vai, celular mesmo. Daí você acerta.
Pronto, pode?
Achou?
Manda ver.
Solta.
Vai lá.
Popcorn Break!
Beleza. Mario Camps. Faça as honras, querido. Você hoje está aqui no Energizando.
Cara, que honra!
Veio nos visitar. Hoje o Popcorn Break é contigo. Só para... Não tem nada a ver com o Popcorn Break, mas eu lembrei de você essa semana.
Sim.
Que eu passei nas Americanas e vi lá baratinho, te pego lá fora.
Nossa!
Uma pena, nossa, que não era dublado, mas eu comprei assim mesmo, porque...
Fantástico.
Muito legal, cara. Então, quem tá afim de achar esse filme, vai nas Americanas que você vai encontrar. Ele é baratinho lá, aí, ó.
Aquele dia
das Americanas. Tava lá baratinho, uma versão em inglês mesmo. Eu gosto do dublado, mas...
Ah, mas é fantástico.
Quem não tem cão, casca com gato, né?
É um filme fora de série.
Muito bom. Porque... Mas esse não é o Popcorn Break de hoje, então faça as ondas.
Querido, então, nesse clima de saudosismo que a gente tava conversando mais cedo, e nessa onda de super-heróis e tal, vamos falar do Superman, aquele 4 que eu mencionei com você, que essa semana estava ali 4, perdido. No FX ali, canal pago ali. Superman. E passando o Superman 4, aquela imagem clássica do dele levando a Estátua da Liberdade pra colocar no lugar. Aí chega lá, o clone dele, feito pelo... Um clone, na verdade, né? Feito pelo Lex, naquelas suas tramas pitorescas pra conquistar o mundo. Vai lá e consegue fazer uma espécie de cópia do Superman com os mesmos poderes. E aí,
esse é aquele que ele pega pelo fio de cabelo.
Isso. E ele derrota o cara com aquela lei básica da física, né? Ele leva o... É porque me fugiu o nome do... Tem um nome do... Como que é o nome dele, né?
Do
vilão.
Do vilão?
Luthor?
Não, Gene Hackman. O cara, mas ele tem um nome.
Gene Hackman.
Não, é não sei o que do Sol. Não, é...
Ah, o nome do vilão.
Do vilão. Vilão.
Super vilão. Solaris.
Solaris.
Não, é isso não.
Não. Solaris. Não. É Solaris.
O Mario Kempis é engenho, todo mundo passa a perna nele.
Ele vai, ele leva o cara pra lua. Ele leva o cara pra o quê? Você inverte a função dos poderes. E é fantástico. Tem uma cena clássica, né? Que ele ainda assim... Ele consegue derrotar...
Homem nuclear.
Ele ainda consegue derrotar o nosso Rave, nosso Eterno Super-Homem, lá na Lua. Tem a cena que ele tá estocando o Super-Homem na Lua. Tipo, vai batendo em cima dele, ele vai afundando.
Coitado do
afundando. Porque ele é apaixonado por aquela jornalista que assume o
A Lois Lane não entrou mais, né? Não, a Lois Lane não, tá
tem
lá.
A Lois,
então,
a Lois.
Mas entrou a filha do dono do jornal.
Porque é vendido. É vendido.
Exatamente. O diário, o Planeta Diário foi vendido. O
Daily Planet, eu ia falar Clarim Diário.
Preço Daily de Planet. Clarim Diário, né? É tudo mesmo dono.
E aí no final do filme eles conseguem, os funcionários conseguem retomar o poder do jornal. O Clark é recontratado, a Lois é recontratada. Cara, porque virou meio sensacionalista quando o jornal é vendido. Assim, dá aquela saudade porque, assim, a gente comentava, você comentava comigo sobre como o Rave encarou bem a figura do Super-Homem. Não tem como olhar.
E esse é o último filme que ele faz como Super-Homem, né?
Foi o último.
O último filme do Christopher. O que eu destaco nesse filme é aquela cena que ele luta com ele mesmo.
Sim.
Que ele se joga no
por causa da
negócio do petróleo. Vermelha. É. A interpretação dele ali lutando com ele mesmo é muito bom.
É fantástico.
É legal, a Kryptonita Vermelha fez isso com o cara, né? É muito legal, tipo, pintou uma Kryptonita diferente na área.
Não, né? E ele ficou meio...
Então, assim, tem gente mal, que não curte, tá? Essa fase do Super-Homem dos filmes e tal.
Ah, eu acho fantástico.
Que foi filme demais que fizeram. Mas o Super-Homem do Christopher Reeves, ele tem crédito aqui no Energizando, tá?
Demais.
Tem crédito. Eu gosto de todos os filmes que... Do que o Christopher Reeves fez pro Super-Homem, então...
E é engraçado que eu acho, assim, reparando os efeitos desse filme, caraca, é simples, é bem básico, mas é bonito, cara. Eu acho bonito, porque se ressalta a qualidade do ator mesmo, a garra que o cara faz o personagem. Então, assim, eu acho muito legal aquela cena que ele vai e pega o Lex, Lex está ali acho que na sua mansão contando seus dólares. Ele vai e pega o Lex e leva de volta pra prisão lá. Aí os caras que estavam lá na prisão começam a rir, você
voltou. O Lex Luthor é um palhaço, né? Você não consegue respeitar o Lex Luthor nesse filme, né?
Aliás, interpretação muito boa.
É, colocaram o Gene Hackman, colocaram uma galera bacana pra fazer e tal. Acho legal. Então fica aí a recomendação pro pessoal que tá aí em casa e hoje vai ficar aí sem fazer nada.
Superman,
não precisa 4. Esperar passar no FX, vai na locadora.
Não precisa nem na locadora.
Então, acho que locar todos os filmes do Super-Homem dessa fase é bacana. Do que
se bobear, você acha no YouTube.
No YouTube. Eu acho no YouTube, né?
Completo. Ano passado, cara, foi.
Aluga o Blu-ray,
ainda com
qualidade melhor.
Sim, né? Ano passado, ainda por conta do boom também do Super-Homem, o Man of Steel, né? O reboot novo. Saiu uma caixa, cara, com todos os filmes. Só que assim, tipo, incluindo, lógico, essa fase do Rave. Acho que foram 5 filmes, se eu não me engano. 4 filmes, né? Cara, é assim, tipo, mas só que um assalto, né? Não dá pra comprar uma caixa daquela que tava saindo, tipo, quase 600 pratos aí. Mas assim, é muito legal, cara.
Eu tenho a caixa quando saiu o outro Superman, né? Antes do Man of Steel.
É aquele... como é que é? Aquele que o Lex enfia uma kryptonita na como é que é o nome daquele?
É com o Brandon Holt, o nome
Superman
Return. É ruim aqui.
Return.
Aliás, é fraco.
Eu não recomendo, não.
O Super-Homem estuprador?
Ele mesmo.
Fraquíssimo aquele, infelizmente.
Então, beleza, pessoal. Ó, fica aí então a recomendação do Marido Camps e do programa de Redizão também. Nós concordamos com ele. Esse filme é muito legal. Assista.
Clássico,
beleza?
Clássico.
Agora, antes da gente voltar no papo de sobre quadrinho, o Idovan,
eu
adiciona o Milson aí, aceita o Milson Marins.
Está aceito.
Isso, então aceita aí, já bota ele aí junto com o Baconzitos aí pra gente começar. Pessoal, é o seguinte, o programa Nerdizando já tem aí mais de um ano já, daqui a pouco a gente tá fazendo
80 edições.
Né? 80 caralho. Edições. E eu estou entrando agora com o pessoal da Pada, Produções Pada. Com uma obra minha aí no Quicante, que é o Super Almanac Zona Zen, aonde eu vou publicar, vamos publicar histórias da Zona Zen, que foi publicado no Guia Cultural daqui de Brasília. Estamos compilando essas histórias para colocar nesse Super Almanac, que é de 2005 a 2010. O pessoal da Pada tá entrando aí com essa parte toda de organizar isso. Pessoal que curte muito a Zona Zen. Eu sou agradecido por eles gostarem tanto assim desse trabalho. Eles têm um carinho especial pelo Zen e pela turma da Zona Zen. Então, nós estamos hoje aqui, vamos colocar o Milson aí no ar. Nós estamos aqui pedindo o apoio de vocês, a força para contribuir para essa campanha. A gente já soltou aqui no Facebook do programa e da rádio também, para vocês poderem acessar e dar essa força. Nós estamos pedindo a contribuição de vocês. Cadê o Milson? Milson?
Eu chamei ele aqui agora, estou tentando mais um novo
então
contato.
Então é isso. A campanha, acho que nós já estamos com 2 semanas de campanha, se não me engano. Estamos aí no ritmo frenético para viabilizar o Almanac, que é muito legal. Vamos soltar o link aqui para vocês darem uma olhada. Vou publicar aqui de novo. Estou pedindo a contribuição de todos vocês. Você aí que é meu amigo, que tá ouvindo, que ouve o programa Nerdizando, que já me conhece, já tem um tempo já, que já me conhece há mais de um mês, eu já te considero amigo. Então você está sendo convocado a contribuir para a gente conseguir viabilizar o programa. Quem não contribuir, eu vou saber quem não contribuiu, e vai ter uma surpresa muito desagradável no dia 1º de janeiro. Eu já vou falando desde já. Você que é meu amigo, já tô avisando. Depois não diz que, porque eu tava brincando, eu sou brincalhão, gosto de brincar, mas eu tô falando sério agora. Você que é meu amigo mesmo, tá certo? E você, não contribuir, você nunca pedi nada pra você, safado. Pra você, estou pedindo agora. Quem não contribuir vai ter uma surpresa bem desagradável no dia 1º de janeiro. Eu tô avisando, hein? Não é brincadeira, não.
7 horas da manhã você abre a porta, dá com aquela cabeça de cavalo bem
nessa
porta.
Não.
Você vai ser excluído do cara de livro.
Você. Aí, Mario Kempis tá com bola de cristal aqui.
Você vai ser excluído do cara de livro.
Vai ser excluído do cara de livro, tô falando, hein? Tá certo? Já tá avisado, Maria. Eu ia falar isso só mais adiante, mas o Mario Kempis já matou a charada, então tá aí. Cadê o Milson?
Oi, tô aqui.
E aí, Milson, tudo bem?
Tudo bem.
Milson, fala um pouco aí da campanha do Super Almanac Zona Zen que a Pada tá organizando aí.
Antes eu quero desejar um bom dia para os nerds de todo o Brasil e de todo o planeta. Espero que o planeta todo escute, né? É o seguinte, o Zona Zen foi publicado na Prismark entre os anos de 2010 e 2012. E hoje nós estamos fazendo uma coletânea do personagem, né, do Zona Zen. É um personagem muito bacana, que encantou aqui o pessoal da Prismark. E a gente agora tá fazendo um álbum dele. Inclusive, Destábulo e o Zen ganharam prêmios, foram uns 3 ou 4 prêmios, vem?
Foram 5? Eu e a,
cinco,
e a Tatiana Tiburcio. Foram 5 prêmios Pada.
Da Pada. Então a gente resolveu juntar, não juntou nem tudo, né? Porque é o número 1 para fazer esse super almanaque bem divertido.
Colorido.
Colorido, justamente. 120 páginas coloridas, capa dura, né? Algo assim maravilhoso.
As recompensas estão bem legais, então não tem desculpa o pessoal falar: ah, eu vou ajudar agora, ah, semana que vem, ah, eu não vou, não consegui. Não tem desculpa, porque a recompensa ali, a mais baratinha, é R$12. Não tem desculpa para não ajudar, tá certo? Desculpa. Todo mundo tem essa grana no bolso aí, nem adianta, porque eu sei que tem. Tá bom? Principalmente os meus amigos aqui de Brasília, que é tudo concursado. Então não vem com essa história de que, porque eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro sim, trabalha no tribunal, seu doido safado, tá? Tem altos que eu conheço. Então a recompensa, são várias recompensas, cada uma mais legal do que a outra. Então algumas você vai ter calendário, outras você vai ter pôster, outras você vai ter o livro impresso com tudo isso. E assim, é só você entrar lá no link, a gente vai lançar daqui a pouquinho. É só entrar lá no link pra você conferir. Pode ter certeza que tem uma recompensa adequada, tá? Que foi feita pra você.
É verdade.
Não é, Milson?
É, muito bom. Muitas boas recompensas, né? Uma última que você ganha até, se você quiser, né? Ganha 10 exemplares. Né? Adquire 10 exemplares e ainda ganha um desenho, né? Inédito.
Ganha uma arte.
Uma arte inédita dos
personagens. Tem artes originais, calendário, camiseta, que mais? O álbum impresso, claro.
Álbum impresso, PDF.
Tem várias. Tenho certeza que uma vai se adequar ao seu bolso. Eu tô muito feliz com o pessoal que tá contribuindo aqui.
Tem gente que você ganha até um beijo do Neto. Tem
muito. Sim, no rosto. Se for homem, ganha no rosto. Não tem problema, não. Eu tô aqui tranquilo com a minha sexualidade, então não vejo problema nenhum dar um beijo no rosto de um amigo aí, que realmente. Mas só acima, só no, na recompensa acima de R$200, ok?
Não tem.
Tá certo? Só na recompensa acima de R$200. Eu já tô publicando aqui de novo.
Vai ter que viajar, sair de Brasília pra ver o jogo.
Exatamente. Vai sair caro esse beijo, hein?
Você pode pedir pra ele passar batom e beijar um guardanapo e te mandar autografado.
Passar um batom.
Gostei da ideia.
Passar um. Passa o batom, beijo o guardanapo. Olha a ideia. Olha essa ideia. Nem quando quer te ferrar, pensa umas ideias assim bem loucas mesmo, né? Tá certo. Você jura que vai ser mesmo minha boca que vai estar ali no guardanapo?
A gente,
né,
pode construir provas. Não. A gente
você
passa
vai beijar
batom,
um monte de
guardanapo.
A ideia foi sua, você vai beijar um monte de guardanapo pra me dar. E eu vou mandar pelo.
Não é a mesma coisa. Eles querem a sua boca.
Não, aí vão ter a sua.
O seu beijo.
Eu não vou saber que a boca deve estar.
Como é que é? Como é que é, Milson?
Ele não vai saber que a boca é sua, não.
Vai nada.
A gente tem que provar, a gente tem que registrar tudo com fotos. Todo mundo assinando.
Ô, Neto.
Bom, Pedro, diga mais então.
Você já fez aquele teste da balinha com ela? Filmado e tudo mais?
Da balinha? Ela fez.
Ela fez?
Ela fez.
Como é que ela resistiu?
Aquela balinha doce.
Foi tranquilo. Depois,
aquela bala é doce.
Isso foi uma coisa que aconteceu no Energizando, o show 2.
Na verdade, eu tô procurando aquela bala, porque ela é muito doce e é muito boa.
Né? Saiu dali e já foi pro banheiro vomitar.
Nem vem. Aquela balinha de boa, levinha.
Não, ela passou no teste. Ô, Milson.
Fui.
Cara, a gente já tá aqui na segunda semana, né?
Isso aí.
Já estamos na segunda semana, eu vou soltar o link aqui.
Precisamos
agora
da ajuda de vocês aí. Porque, na verdade, o álbum é muito bom. Vai ficar muito bom. Né? E só precisamos que vocês acreditem, né? E o álbum vai ficar muito bom.
Eu vou soltar o link aqui pra vocês darem uma olhada então. A gente vai falar sobre mais. Vamos continuar falando durante a programação. Vamos continuar falando sobre a campanha, convidando todos a participar. Então, os meus amigos, já tá dado o recado aí. É, espero a contribuição de todos vocês.
Intimado, né? Hã?
Como é que é?
Intimado, né?
Exatamente, é intimado, né? Então, já tá tem amigo que amigo mesmo.
Tem que intimar mesmo. Por exemplo, o dono da rádio, por exemplo, né?
Sim.
Poderia contribuir umas 5 vezes, assim.
O dono da rádio, por exemplo, poderia fazer o seguinte, contribuir com a campanha, escolhendo a recompensa que você ganha 10 álbuns.
Boa.
E aí ele pegar esses 10 álbuns, esses 10 super almanacs, e sortear aqui na programação.
Olha dela, só.
Nos programas, não só Menerdizando, mas são 10 super almanacs. Escolhe aí 10 programas da rádio, que a rádio tem até mais do que isso de programa. E dá, por exemplo, lá para sortear para os ouvintes. Não adianta fazer essa cara de peixe aí não, viu? O cara de peixe inimigo do Falcão Azul, olha lá, ele tá igualzinho. Então o Idovan já se comprometeu aí a escolher esse pacote. Tá certo? Ele vai escolher.
Ué, Idovan. Que foi, Idovan? Você fez essa cara.
A cara, Idovan. Velho. Fala aí, Idovan.
Se pronuncia,
vai. Claro, é claro que nós vamos contribuir, sim. Já estamos de olho nesse pacote. Quero ver.
E não adianta mentir, porque quando você contribui, chega lá no meu e-mail assim, olha, o fulano de tal contribuiu com tanto. Eu recebo, então não adianta, bicho.
Não.
Se você acha que vai enganar, é bobagem.
Então vou fazer isso agora, aqui na sua frente.
Então faz, escolhe aí.
Chamou pra porrada.
Eu quero ver aqui, deixa eu ver aqui qual que é a recompensa aqui com os 10 almanacs. Deixa eu ver aqui. Você lembra aí, Wilson, qual que é?
Qual é a recompensa?
Com 10 almanacs é a de...
É o último.
Qual?
É o último.
É quando você abre aqui, de repente tem... Ah, deixa eu ouvir isso aqui.
Nossa, aqui, peraí. Aqui, ó, de R$250. 10 almanacs impressos.
250?
Você vai ganhar o seu nome lá nos agradecimentos e vai ter uma arte original. São 10 super almanacs que você vai poder sortear aqui na rádio. Então, o Idovan já tá aí. O que é isso aí? Tá mascando chiclete aí?
Eu vi.
Eu vou soltar o link aqui então. Olha, tá vindo a música do vídeo. É. Então tá certo, Milson.
Fui doar, tá aqui.
Milson.
Oi.
Cara, quer dizer mais alguma coisa? Quero te agradecer por você ter participado aí.
Obrigado.
Ter vindo aqui. Vamos voltar mais vezes pra lembrar o pessoal, porque a memória de brasileiro, quando chega nessas horas, é bem curtinha, né? Então a gente vai estar lembrando sempre aqui a turma para participar. E vamos lá, ajuda a gente aí a viabilizar o Almanac, porque ele é bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Entra no link que eu vou soltar agora para vocês poderem assistir o vídeo, ver as recompensas, né? Brincadeiras à parte, merece vocês darem uma olhadinha.
Olha, vale a pena.
Dá uma olhadinha demais lá para vocês conferirem.
Caraca, muito, né? Muito bom.
Escolha uma recompensa, qualquer recompensa que você escolher, você já vai estar ajudando bastante. Os meus amigos aí que eu falei, que vão ter uma surpresa desagradável, esses aí são recompensas acima de R$50. Tô brincando. Não, pessoal. Pra você, ó, é brincadeira. Não tem que. Não estamos intimando ninguém. Quer dizer, estamos intimando sim, tá? Os meus amigos eu tô esperando que ajude. Mas qual a recompensa, aí é com vocês. Mas tem que ajudar com alguma coisa, certo?
Tem que contribuir.
Se não, dia 1º de janeiro de 2015, já tô vendo, vai ter uma surpresa desagradável, ok?
É.
Então tá certo.
Tá, obrigado.
Milson, manda um abração obrigado, aí pro pessoal da Pada, a galera de Recife aí, que sempre curte a gente.
Vou deixar comigo.
Fica ligado na gente aí, cara. Um abração, hein?
Sempre. Agora, desde faz umas 3 semanas que eu escuto o programa e não largo mais.
Ah, que maravilha, cara. Que bom que você tá gostando. Participa aí sempre que você quiser. Só
e aqui, aqui em Pernambuco, aqui em Recife, né? O pessoal também tem muita gente ligada.
Que bom, cara. Que bom, o pessoal de... hoje a gente tá falando sobre quadrinistas aqui, artes e quadrinhos, e o pessoal de Recife, eu sempre elogio muito, não é só porque vocês são meus amigos, não, mas vocês têm uma galera muito ativa na área de quadrinhos aí em Recife, que tá sempre produzindo. E isso é muito importante, eu acho que Recife é um dos grandes points, assim, do Brasil, que tem uma produção muito grande de quadrinhos, é aí em Recife. Claro, junto com o pessoal da Pada aí também, que faz parte desse grupo seleto aí, que tá sempre produzindo material muito interessante. Continuem, parabéns pessoal da Pada, e continuem produzindo aí, porque o Brasil precisa de quem faça, e não de quem fique mimimi.
Tá certo, obrigado.
Eu que agradeço, meu querido. Um grande abraço.
Um abraço.
Então é isso aí. Cadê o Baconzitos?
Eu tô aqui, ué. Para!
Tá calado ali. Então é isso. É, bom, eu acho que pra finalizar, vamos falar rapidinho do... A Izzy postou aí umas imagens do... Joe Quesada.
Quem?
Joe Quesada. Joe
Quesada.
É um cara muito importante porque ele é desenhista, ele é roteirista também. Ele ficou muito tempo trabalhando na Marvel também como desenhista. E hoje ele é editor-chefe da Marvel. Ainda é, né, Baconzitos?
Rapaz, Joe Quesada é o cara que manda matar e prender e soltar na Marvel, rapaz. Ele e o Kevin... como é que é o nome dele?
Kevin Smith?
Não, Kevin Flint, eu acho.
Esse eu não sei quem é.
Que é o corozinho meio careca, que é o cara que tem a continuidade toda da Marvel na cabeça.
Esse Wolverine dele é muito louco, hein?
É muito bom, cara.
Tem essa capa aí que a Izzy soltou
é
aí, que a capa que é a versão da edição lá pro Canadá, eu achei que ficou a mais legal, assim. Que é o rosto do Wolverine, assim, com a bandeira do Canadá pintada na cara dele. Eu não sei porque que o Wolverine faria isso, de pintar, né? A bandeira do Canadá na cara dele, mas...
Não, tá refletido na cara dele.
Ah, a cara dele é de vidro, é de adamantium, por acaso, que reflete? É de vidro?
Tem!
Projetado.
Oi?
Está projetado na face
isso,
dele.
Isso, projetando.
Está projetado, cara. Beleza. É melhor, né?
Melhorou.
Então tá bom, assim, é um cara que hoje ele tá aí... Tem alguns vídeos legais dele na internet, os vídeos da Disney, inclusive, onde ele faz umas artes rapidinhas ali num tablet. Eu já vi ele fazendo arte para aquele Homem de Ferro 3, na época era o Homem de Ferro 3. E hoje os caras, esses artistas, eles desenham direto no tablet. Deodato desenha direto na tela ali do monitor dele, com a canetinha ótica. É, já economiza papel, inclusive, e tempo também,
aí,
né?
Aí o Deodato desenha na Cintiq, né, velho? Que é um...
Isso.
Muito lindo essa...
Que é um... Não é só o tablet, né? Ele é o próprio monitor que você é sensível. Aquilo ali tem uma precisão dodói!
Tem umas fotos dele, já vi umas fotos do Deodato... trabalhando e fazendo umas páginas de direto no monitor, que é muito legal. Hoje é essa tecnologia que está imperando, tá? Inclusive, falando um pouco de tecnologia, os artistas de hoje, dessas editoras, eles têm acesso a programas de 3D, onde você pode capturar imagens da cidade de Nova York, por exemplo, em 3D. E você pode... O cara não precisa... Muitas vezes o cara não precisa mais desenhar aquele plano aberto da cidade de Nova York, visto de cima, por exemplo.
Uhum.
Que é uma coisa muito complicada de fazer hoje. Eles têm acesso a esses tipos de programas, aonde ele só pega, escolhe a posição que ele quer e coloca lá. É, tem gente que não curte muito isso, mas eu acho que é legal, porque o que tiver de recurso para facilitar o trabalho do cara, eu acho que é bem-vindo.
É válido.
O cara não tem que ficar desenhando mais aquele monte de janelinha. Hã?
Eu puxei a orelha do Deodato essa semana.
Ah, é? O que você fez?
Ele lançou ele botou no Facebook um desenho do Hawkeye que ele tava fazendo pro Nova Avengers, né?
Ah, eu vi.
Desenho massa, fera demais. A única coisa que tá errada é o Hawkeye tá usando o arco errado.
Ah, é? Mas é. Ele tava segurando. Mas era usando errado como? Segurando, a forma de segurar? Ou era um arco diferente que ele tava usando?
Não, o arco que ele tava usando tava beleza, mas a flecha tava do lado errado. Se ele soltasse a flecha ali, não ia acertar nada.
E qual que era a posição correta?
A técnica dele tava
assim?
Errada.
Vamos dar uma olhada aqui.
Aí eu mandei pro Deodato. Tá errado esse negócio aqui, velho. Então, tô um monte de foto, vídeo minha tirando de arco e flecha.
Tu falou pra ele, fotos, cara?
Mandei tudo pra ele, falei assim, toma aí, referência.
Aí o que ele falou?
Ele agradeceu, ele achou massa.
Baconzinho
pentelhando. É lógico que ele não vai redesenhar, né, o negócio. Fala assim, ah, deixa esse moleque falar, mas a próxima eu já desenho direitinho.
Sabe, tô procurando aqui a imagem, deixa eu ver aqui. Aliás, a filhinha do Deodato tá aqui, tá, ele postou umas fotos aqui. Tá linda ela, parabéns, Deodato. E ele tá lá na Itália agora, como eu disse. Ele tá na Itália fazendo. Tá rolando uma exposição lá. E ele tá lá.
Comendo macarrãozinho.
Carrone.
Pro deleite.
Uma pizza.
Pro deleite lá dos fãs do Deodato lá na Itália. Tô procurando aqui, eu tô aqui no perfil dele procurando a imagem. Mas eu não tô achando. Bom, eu vou ficar devendo, tá? Depois a gente coloca aqui, nosso tempo tá acabando mesmo. Mas tem muita foto do Deodato aqui. Ele zoando aqui, saindo da cabine telefônica,
aliás, estilo super-homem. Você sabe por que ele foi pra Itália? Porque ele fugiu do desafio que ele ia ter comigo aqui.
Ah, do
eu e ele, ele fugiu.
Do desafio ele toca.
Fugiu, Deodato.
Vou chamar ele de novo pra refazer esse desafio aí.
Muito bom, grande Deodato.
Deodato é muito gente boa. Tá aqui, vamos chamar ele. Acho que tá na hora do Deodato voltar aqui e falar com a gente. Depois a gente convida ele aí pra.
Grande Deodato.
Eu já sei onde nós podemos. Onde a presença do Deodato vai ser muito útil, mas é surpresa, não falar nada ainda não. Mas é isso, pessoal. Então tá bom. Eu acho que a gente tentou falar o máximo possível sobre, né, sobre artes e técnicas. Vocês querem fazer alguma observação? Contribuir com mais alguma coisa aí? Beconzitos?
Vai,
cara, eu é aquele negócio que eu falei no começo, eu até vou repetir aqui agora. Cara, é a diferença entre o quadrinho e o que vai para um quadro na parede, né, na exposição, é que o quadrinho, o cara faz 10 quadros daquele por dia no papel, para caber na página do gibi. E lógico que aí você não consegue fazer a alopração que você conseguiria fazer numa tela, que você vai levar um mês para pintar e colocar detalhezinho e fazer coisinha. Mas, cara, tem uns caras que são dodói o suficiente para botar detalhe até não poder mais.
Verdade.
Ué, tem um cara que desenha no papel. Fiquei de cara quando eu soube isso. Já achei o desenho aqui, tá? Do Gavião Arqueiro.
Estou
compartilhando aí na fanpage do programa e da rádio. Assim, tem um cara que desenha, eu fiquei de cara, que desenha um papel pequenininho, assim, um A4. Eu falei, esse cara é um monstro, um cara desse, né? Que vocês não vão acreditar, que é o cara que desenha o Danger Girl, como é que é o nome dele?
Não lembro.
Desenha hoje em 13 também e tal.
Tem o outro cara também, o artista brasileiro que desenha o Zé Gatão.
O Eduardo Schlosser.
Que o cara é dodói.
Sim, o Eduardo é o mestre do. Eduardo é o mestre das achuras.
Pra fazer o gibi dele, são 3 anos, porque o bicho tá lá achurando.
O Eduardo é mestre, assim, no lápis, né?
Sempre. Não, ele tem muitas manhas, velho.
Tem. E o lance dele é quadrinho underground, assim, então. É coisa que você.
O lance dele é fazer o quadrinho que ele quer, né?
Como é que é?
O lance dele é fazer o quadrinho dele. Que ele
exatamente.
Quer.
É, assim, eu acho que.
Dele.
Eu acho que é isso, eu acho que. Eu boto muito mais fé nisso, assim. É quando você faz uma coisa tua, assim, sabe?
Você gosta?
É, eu gosto pra caramba disso. O artista que eu mencionei aqui é o Scott Campbell, que faz o Danger Girl. Scott. Esse cara desenha aquelas páginas no A4, assim. Eu fiquei. De cara, não sei se todas as páginas, mas ele faz muitas páginas em A4, com aquela riqueza de detalhe, então é outro cabeçudo também. Então é isso, pessoal. Bom, a Isis, como sempre, ficou calada, não falou muita coisa. Quer falar alguma coisa? Aproveita, depois não fica aí chorando, quando voltando pra casa lá. Não consegui falar. Então tá bom. Bom, pessoal, o programa tá chegando no fim. Espero que a gente tenha falado bastante aí sobre coisas interessantes, sobre artistas e arte dos quadrinhos. Procuramos falar dos nossos favoritos. 2 horas é muito pouco, não dá pra gente falar sobre tudo, mas a gente tentou aí fazer um apanhadão com essa galera que tá mais aí em alta, né, que todo mundo conhece e tal. Deodato, por exemplo, tem muita coisa dos filmes do Hulk.
Sim.
Que pegaram das artes do Deodato, então essas curiosidades, né, vamos dizer assim. Então é isso, baconzitos. quer mandar um beijo pra alguém aí? Já sei que você vai mandar pra...
Quero mandar um beijo pra minha esposa, que deve estar morrendo de fome.
Tadinha, cara. Meio dia.
Que agora o fuso horário mudou. E agora não é mais 4 horas agora, são 2 horas de fuso.
Ah, é? Daí, a diferença daí pra cá?
É. Então agora são 2 horas da tarde. Tá morrendo de fome aqui.
Tá matando ela de fome, que maldade.
Tadinho, cara. Não, Fabiola, aguenta aí, já estamos terminando já.
Mas aí eu vou levar ela pra almoçar.
Por favor, não morra, Fabiola. Obrigação sua.
Uhum.
Exatamente. Tá bom, manda um beijão pra Fabiola também.
Beijo, então, mesmo. Um beijo pra todo mundo, um beijo pra todos os ouvintes. Quem é beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço, né?
Isso.
Isso.
E lembrar que tem o...
Traduzindo, tem o replay na quarta-feira, às 22 horas, aqui na Rádio Federal.
Uhum.
Muito beleza. E Dovan, quer falar alguma coisa? Não. Vai, Mário Kempis.
Pô, Neto, só agradecer estar aqui de volta.
Valeu,
pô. Uma honra muito grande, cara.
Mário Kempis, o retorno.
Saudade, aí ficamos aí quase 2 anos aí, todos os sábados aí. Juntos, pô, obrigado. Estamos de volta aí na programação fixa da nossa Rádio Federal. Obrigado a todo mundo. Só relembrando nosso Light Hits em novo horário, toda sexta-feira, 8 às 10 da noite. Dovan?
Eu?
Obrigado aí, viu, querido?
Tamo junto sempre.
Obrigado
Light Hits está no novo horário, às 10 horas da noite.
8 às 10 da noite.
Na sexta-feira.
Muito bom, cara. E assim, graças a Deus.
Músicas pitorescas com esse rapaz, com esse vozeirão. Uma voz de veludo.
E assim, a repercussão tem sido muito boa. Obrigado aí aos nossos internautas queridos e à força dos nossos parceiros. Neto, tamo junto, bom, viu, querido?
É isso aí, meu querido.
Sempre.
Beleza, meu querido. Obrigado. Isis, quer mandar um beijo pra alguém?
Não.
Não?
Não.
Tá bom. Bom, mandando um beijo aí pra minha esposa. Regina, tô chegando em casa pra gente almoçar também. Baconzitos, valeu mais uma vez. Vale a sua esposa pra almoçar. E a gente se vê no próximo sábado, às 10 horas, aqui Rádio Federal. Não vou falar da pauta, porque é sempre uma surpresa. Segunda-feira a gente solta aí no site pra vocês conferirem, ok? Tem muita coisa boa aí, aguardem. Então tá bom. Grande abraço a todos, excelente final de semana, uma ótima semana e até o próximo sábado. Fui!
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.